Você está ouvindo Web Rádio Verdão. Verdão, 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 Verdão. Oferecimento
Premiata FCV Contábil. Somos uma empresa especializada em auditoria de condomínios, atuando desde 2010 no segmento condominal. Nosso compromisso é atender e superar as expectativas de nossos clientes, independente do tamanho do condomínio. Oferecemos serviços exclusivos e mantemos uma infraestrutura necessária para atender com excelência todos os nossos clientes. Nossa equipe está preparada para atendê-los nas seguintes especialidades: auditoria, consultoria, tributos, gestão e avaliação de riscos. Ligue 2631-1153 ou acesse premiatafcv.com.br. Lembrando que Premiata é com dois T's. Conheça as vantagens de ter a nossa empresa como parceira.
Quer ter uma rádio exclusiva para sua empresa ou negócio? A Rádio Corporativa é um grande diferencial para a sua marca, padronizando a comunicação interna e externa de sua empresa. Entre em contato pelo e-mail contato@futealvivo.com e saiba mais.
Pizzeria Cezani, pioneira no mercado de pizza premium, coloca à disposição em seu cardápio a nova linha Cezani Gourmet Napolitana. Desenvolvida com a original farinha Caputo 00, La Farina de Napoli, além de todos os ingredientes originais de Itália. Com fermentação 100% natural, é leve, crocante com sabor único, deliciosa. A Cezani oferece ainda pizzas clássicas em grande variedade. Saboreie nosso site pizzeriacezani.com.br e aprecie o verdadeiro sabor da pizza napolitana. Cezani, a arte do sabor.
Fala, rapaziadinha, meu bosta, como é que tá as coisas? Comigo tá mais ou menos, mais ou menos. Seguinte, rapaziada, o jogo do Palmeiras é da Web Rádio Verdão. Vamos escutar o joguinho da Web Rádio Verdão, porque vai ser legal pra caralho.
Sou o Jonathan Cristaldo, o jogo do Palmeiras é na Web Rádio Verdão.
O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio.
Nós somos os Boca Palmeiras e agora toda segunda às 20 horas estaremos com o programa Bate Boca na Web Rádio Verdão, www.webradioverdão.com.br.
Falou!
Web Rádio Verdão. Verdão, Verdão,
Verdão. Seja sócio ouvinte da melhor web rádio do Brasil. Web Rádio Verdão. Escolha um dos planos e participe de sorteios, promoções, bolão e ganhe descontos nos produtos da Web Rádio Verdão em nossa loja virtual. Acesse agora webradioverdão.com.br/registrar e escolha o plano de sua preferência.
Vai começar o programa Trocando as Bolas. Aqui a corneta rola solta. Apresentação: Zé Mistério. O Ministério da Saúde adverte: se você não é palmeirense, não escute. Pode ser prejudicial para o seu humor.
Necessário.
vivo para todo o Brasil na internet www.webradioverdão.com.br. Ai, meu Deus do céu, hein? Falta, são 6 pontos só. São 6 pontos, tá bom? 26 de outubro, quinta-feira, chegando o final do mês aí, o Halloween, né? Todo mundo aqui da Web Rádio Verdão já preparando sua fantasia. Ah, meus enteados já estarão todos fantasiados em breve, hein? Nós vamos ver com qual fantasia esses malucos vão se fantasiar nesse Halloween, tá certo? 26 de outubro, agora 8 horas 38 minutos ao vivo pelo YouTube, galera. Vamos lá, youtube.com/webradioverdão. Chega junto com a gente aí, tá no ar mais uma edição do programa Trocando as Bolas. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. É, Boca Palmeiras, hein? Vocês ficaram na segunda-feira aqui com Bate Boca na Web Rádio Verdão. Os Boca agora entrando no ar, os Benga. É. E você pode participar com a gente pelo WhatsApp. Vamos lá, 11 94984-2506. Repito, 94984-2506. Mande sua mensagem de áudio para nós aqui, tá certo? Manda um áudio pra gente, manda sua mensagem de texto também. Nós vamos ler no ar para você. É, vamos fazer um balanço hoje legal. O que o Palmeiras fez de errado? O que se tivesse feito de certinho, não estaria com 6 pontos só atrás não, hein? Se bobear, estaria na frente. Bom, minha mulher manda aqui um WhatsApp pedindo vidas no Candy Crush pra mim. Manda vida pra mim, né? Será que eu mando, o Claudio Ritchie, André Neri? Muito boa noite.
Boa. Boa, tamo aí?
Depende, se
manda,
fase,
manda.
Bom, eu já falei, eu mando.
Se eu mandar uma vida.
Você tá xereca. Aí,
que isso?
É. Tem pecinha?
Tem xereca, eu mando vida. Hã? Se tiver uma sopinha, Cláudio, eu mando a porra da vida. Senão vai ficar lá com abstinência pra jogar.
É, cuidado, hein? Cuidado.
Boa noite, Cláudio.
Boa noite, Zé Mistério, André Neri, amigos e ouvintes da Web Rádio Verdão. É hoje, é quinta-feira. Não teve Palmeiras semana triste, mas tem Palmeiras na boca de tudo quanto é jornalista, hein?
Tem.
Ô Zé, depois a gente vai discutir aí.
Parada é o seguinte, vamos. Nosso foco é G4, viu, então, imprensinha?
Estão querendo colocar o Palmeiras como favorito e o Corinthians é que tem 71% de chance de título.
O Palmeiras é favorito que desde, beleza, o começo, né? Do ano, né, Cláudio Ritchie? Esse que é... O Palmeiras não virou favorito agora. É favorito desde quando começou a contratar celebridades pro time. Ou não?
Não, não tenha dúvida. Era favorito de todos os campeonatos. Sim. Era o Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, o Brasileiro. Qualquer coisa que fosse disputar era favorito por tudo que foi investido no Palmeiras. Mas não foi isso que aconteceu, né, Zé?
Não.
Mas o Corinthians dava 15 pontos na frente do Palmeiras e já tava já gritando, é campeão, é campeão.
Pois é.
É, tinha gente de rádio aí soltando You're the Champion, né? Chupa, mas mano.
Isso daí é... Mas isso aí é o torcedor, a gente fala aqui, né? O torcedor, ele se empolga, né? Com essas coisas aí, 6 pontos, 15... Eram 15 pontos.
Eram 15
Chegou
pontos.
Chegou a ser 17.
17 do Palmeiras.
Chegou a ser 17.
Sabemos que do Grêmio... 10, 11, 8, 9 do Grêmio foi até um pouco menos, né? Mas do Palmeiras chegou a ser 17 pontos naquela época que o Palmeiras ainda tava, né? Copa do Brasil, Libertadores. O Palmeiras não tava muito nem aí com o Campeonato Brasileiro. Mas esse foi o detalhe, né, Claudio? Não tá nem aí pro Brasileirão. Agora, 8 rodadas pro final, o Palmeiras tá muito aí pro Brasileiro. E aí, com a pergunta, Claudio, que eu fiz aqui pros nossos ouvintes, eu já vou lançar essa pergunta pro torcedor responder... É que se ele acha que o Palmeiras pode ser campeão, mas o porquê ele acha que pode ser? Porque o Corinthians está caindo? Porque o Palmeiras está subindo na hora certa? Porque nas curvas finais, nas retas finais, o Palmeiras está com punch, está com pinta de campeão? Porque o Cuca foi mandado embora e agora com o Valentim? O que você acha, Claudio Vitor? Por que você acha que o Palmeiras pode ser campeão? Você acha que, quer dizer, você acha que vai ser, que pode ser? E por que você acha, hein?
Ai, ai, bom, eu vou fazer uma análise bem fria, né? Vou tirar o meu lado torcedor, porque é lógico que pelo lado torcedor eu vou com certeza cravar aqui que o Palmeiras será campeão. Mas eu tenho que pensar um pouquinho mais calmamente em relação a tudo que acontece. É lógico que o Corinthians caiu de produção, é lógico que o Palmeiras vem numa ascendência. Mas é lógico também que o Corinthians tem 6 pontos de vantagem. São 2 jogos de vantagem que o Corinthians tem sobre o Palmeiras e Santos. É muita diferença, embora faltem ainda 8 partidas. Para o Corinthians faltam 6. Dependendo do que aconteça contra a Ponte Preta, o empate pro Corinthians já é um mau resultado, né? Porque depois vai enfrentar o Palmeiras, mesmo jogando nas suas dependências, jogando lá no Itaquerão.
Uhum.
Jogar contra o Palmeiras vindo de um resultado que não é bom, né, contra a Ponte Preta, a pressão é muito grande.
Você tocou num...
E se o Palmeiras ganha do Corinthians lá, a diferença é 1 ponto só.
É.
Pra faltando 6 rodadas, aí o campeonato tá em aberto.
Não, você falou um detalhe que eu também concordo com você, que é o seguinte: vamos supor, o Corinthians empatou com a Ponte. Ele não veio de ele tá vindo de vários resultados questionáveis.
Exatamente.
Não é um.
Exatamente.
Ah, ganhou 5, empatou com a Ponte. Bom, calma aí. O Palmeiras empatou com o Bahia, mas veio 3 vitórias. São 3 vitórias. É, Atlético Goianiense, Ponte e Grêmio.
Isso.
Pode ganhar do Cruzeiro? Pô, 4. Então imagine só, o Corinthians vem de vários jogos sem conquistas. E o Palmeiras vem com vários jogos só conquistando ponto. Na hora do vamos ver, pesa.
O momento, isso leva muito em conta, é lógico que clássico é clássico.
E vice-versa.
A gente sabe, já passamos momentos em que o Palmeiras estava pior e venceu, o Corinthians estava melhor, e o contrário também já aconteceu. Mas a gente está percebendo e sentindo que os jogadores do Corinthians hoje estão um pouco abalados do lado psicológico.
Borrados.
Já não estão mais naquela tranquilidade toda que eles estavam jogando, tocando bola, tendo tranquilidade.
Faltando dinheirinho no bolso.
Esse é
não, o... não, tá recebendo em dia. Eu fiquei sabendo hoje que tá em dia.
É, mas não estão pagando tudo, mas estão pagando.
Não. Tem premiações aí que ficaram do passado. Não, mas não vem falar que tá jogando mal por causa de dinheiro, não.
Não é.
Porque
não
quando
é.
Tá ganhando, aí, agora não tá é. Jogando mal porque é ruim mesmo.
Quanto convém.
É, André, Cláudio, é ruim. Mas... O time é ruim. Deu sorte aí, mas é ruim.
É, mas, então. Mas... São várias situações. O time é ruim, mas estava encaixado.
Tava.
Jogava a bola
tranquilamente. Não tinha adversário que estava se preocupando com o brasileiro.
Não tinha pressão, porque Flamengo, Palmeiras, o Grêmio...
Atlético Mineiro,
Flamengo... Cruzeiro, estava todo mundo pensando em outras competições.
Sim!
Lógico que o Corinthians foi inteligente, e o Carille foi muito inteligente em priorizar o começo do campeonato.
E deram rabo pra caramba, porque teve vários jogos que os caras jogaram mal pra porra e entrava uma bolinha.
Foram vários fatores, além de alguns gols que foram irregulares, mas também tiveram a favor e contra, né? A gente também não pode levar isso em conta, mas aconteceram, né? E o momento hoje, depois que virou aí o campeonato, que entramos na segunda fase, realmente virou a chave. Porque o Palmeiras acabou saindo da Copa do Brasil, saiu da Libertadores... E tem único exclusivamente o Campeonato Brasileiro. Tínhamos ainda um técnico que estava fazendo muita lambança, muita bagunça, e que não acho que esse foi o maior problema do Palmeiras. Chamou-se Cuca o problema do Palmeiras. Por querer inventar e mudar tanto, experimentar tanto.
É, teve alguns problemas, achando, eu acho, viu, Cláudio?
Ah, mas eu acho que o fator Cuca foi fundamental.
Sim, mas
foi fundamental.
Também acho que foi um fator aí que pesou bastante. Mas teve um lance também, cara, no começo do ano da gestão do Gagliotti. Entrava quem queria lá,
mas
falava
mas
quem queria falar.
Ô André, ninguém aqui quer escurraçar o
Eduardo. Não, lógico.
Ninguém quer escurraçar o Eduardo Batista. Mas o Eduardo Batista, quando ele saiu do Palmeiras, ele estava fazendo a melhor campanha que o Palmeiras já tinha no Campeonato Paulista. Ele só saiu...
Ele tava ganhando até do Gilson Kleina. Era o Gilson Kleina que tinha melhor que ele.
Exatamente.
Então ele tinha melhor que Filipão. Maria, não, mas então,
mas não tô querendo defender
o Braga.
Não tô defendendo. Nem escurraçar.
E não é por causa que ele tava fazendo essa boa campanha que ele passa a ser o melhor técnico do Brasil.
Mas
tava tendo uma... Ele tava dando conta do recado até então. Ele era líder do Paulistão.
Tava, mas o desejo do presidente do Palmeiras, da dona Leila, era tão grande e era... A obsessão se transformou num negócio monstruoso, que acharam melhor tirar um técnico que estava dando certo e trazer um que deu certo no passado.
Como se fosse, coloca como, três ovos, uma xícara de farinha que vai crescer o bolo.
Como se o Cuca que
Os ovos eu coloco.
Como e ele, não, ele veio não querendo vir.
Ele veio não querendo vir.
Então, mas por que veio?
Porque não era pra
você vir. Colocar o um caminhão de dinheiro na porta de sua casa.
Mas já tá milionário.
Mas até aí tudo bem. Ele não queria vir, tudo bem, não queria vir, mas veio. Sim. Mas veio pra quê? Veio pra derrubar e acabar com o trabalho que ele fez em 2016? Parece que foi isso que ele quis fazer. Porque um cara que teve sei lá quantas rodadas no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, para poder ajeitar o time e não conseguir fazer, é porque ele não estava querendo ajeitar o time.
Sim. Mas para mim, não sei se você concorda. O ouvinte daqui a pouco vai entrar no debate aqui. É briga de braço de ferro com o Alexandre Matos. Ah, não fui eu que pedi fulano, não é jogador que eu vim, vou afastar. Gosta do Roger Guedes, só põe o Roger pra jogar. Não, tipo, e o Thiago Santos, queimou o Felipe Melo, queimou o Felipe Melo.
Ele usava o Felipe como titular.
Como titular. Aí depois queimou o cara ficou chateado, falou um monte de porcaria, porque todo mundo conhece o temperamento do Felipe Melo, inclusive ele bloqueou a gente no Twitter. Felipe, vamos fazer uma campanha. Nossa. Felipe Melo adicione a Web Rádio Verdão.
Desbloqueia.
Ele queimou o Felipe Melo, ele jogou o jogador, ele conseguiu jogar o jogador contra a torcida do Palmeiras, que é uma boa parte da torcida não gosta do Felipe Melo, como eu não gosto também, pelo caráter dele, mas é até um bom jogador como jogador. E muita gente também não gosta do Cuca por causa que ficou a favor do Felipe Melo. Então ele conseguiu, na minha opinião, ele, como pessoa física, ele estraçalhou o Palmeiras quando ele voltou.
Acabou.
Só que a culpa é de quem traz o fulano pra mim.
É, faltou pulso.
Aí é que tá.
Faltou ninguém, pulso. Ele não veio bater na porta e falar, tem jeito de eu...
E posso falar? 70% da torcida do Palmeiras foi a culpada de ter trazido esse cara.
Mas olha, a gente
porque a torcida ficou, volta Cuca, Cuca é Deus, semideus, Cuca é Deus. Aí os caras olharam na rede social... A torcida tá pedindo, vamos mandar o Eduardo embora e vamos trazer o Cuca, pelo menos a gente ganha a torcida. Foi o que o Felipe Melo falou no áudio, ó, agora a torcida tá caindo em cima dele lá e tá querendo vir pedir desculpa pra mim. Então foi isso que aconteceu.
Mas é, se você...
Não fosse... perdemos na mas... bola, não.
Mas
perdemos em bastidor.
Se você fosse o presidente do Palmeiras...
Careca, daquele jeito eu comprar uma peruca, que nem a do Maciel. Para,
deixa. E, tem caspa? E você tivesse a possibilidade de trazer de volta aquele técnico que foi campeão brasileiro na gestão passada, do antigo presidente. E a torcida aclamava o cara querendo um retorno. Você não traria?
Cláudio Ritt.
Você não traria?
Eu
com todo o dinheiro que o Palmeiras tem.
Eu trazia.
Com aval ainda da patrocinadora?
Não, você não tem. Aí não tem como você falar, não. Não tem então, como você. Você vai, então. É um contra 100.
Porque mesmo que possa falar, faltou autoridade, faltou. Faltou sim o presidente Gagliotti chegar lá e falar, ô Cuca, vamos acertar logo esse time que não dá pra ficar brincando.
Lógico, já isso, que antes de isso. Chegar,
não, isso deveria...
melhora essa porra dessa cara e dá um sorriso, cara, não, porque quando, ninguém tá quando... fazendo você pedindo favor pra você, não.
Quando passou sufoco na Libertadores, os dois jogos em casa que ganhou faltando lá, quer dizer, nos acréscimos, já era pra ter, naquela época já, pra ter colocado um rumo no time.
Com certeza,
né? Porque não era possível, a gente viu o Grêmio jogar, jogou com o pé nas costas, fez um placar...
Time horrível, fez aquele um time placar, do Barcelona.
É, fez um placar excepcional, que não vai, de maneira nenhuma, o Barcelona vai conseguir...
Nem ferrando, eu corto fora.
É. Agora, o Cuca, pra mim, ainda acho que é o maior culpado.
Eu também.
Eu até coloco um pouco do peso da culpa na diretoria, sim. Mas quando ele voltou, pode ter certeza que ele falou, não, agora eu vou ajeitar esse time. E como ele deu certo o ano passado, por que não o presidente colocar todo o seu apoio e toda a sua certeza da coisa certa no Cuca?
Uhum.
Foi isso que ele fez. Então falou, Cuca, você tem carta branca para fazer o que você quiser, mas nós temos que disputar a Libertadores, ganhar a Libertadores e ganhar o Mundial. Provavelmente foi isso que o Cuca prometeu para ele. Provavelmente foi isso.
Mas ó, tem vários assuntos aqui, eu vou colocar o pessoal na roda, os ouvintes, já tem mensagem de WhatsApp chegando aqui, o assunto tá começando...
Ah, meu, você esquece de mim, né,
mano? Põe na roda! Vou pôr na roda, mas só um minuto, porque a Ponte Preta pode cair, viu,
meu?
Mas ela vai ganhar domingo!
Vai!
Ela vai cair, mas ela vai ganhar, que nem o Grêmio. O Grêmio não vai pra lugar nenhum no Brasileiro, mas ele fez o que tinha que ser feito. Ele empatou com o Corinthians Itaquera e deu 6 pontos pro Palmeiras. Acabou. Eu sou Grêmio até o final. E ontem eu fui jogar bola, meti uma camisa do Botafogo personalizada, do meu amigo Marcelo Braga, meti a do Botafogo assim, tirei foto com a camisa do Botafogo. E se a Ponte ganhar domingo, meterei uma camisa da Ponte. Vou colocar. E eu vou ser todos os times que jogarem contra o Corinthians.
Que beleza.
Todos!
Que beleza.
Todos, meu Deus do céu. Todos. Agora é o seguinte. Ele tava falando do Palmeiras, da volta do Cuca. Eu acho que assim, o ano passado, o torcedor pode discordar também. Pra mim é até bom, porque gera um debate. Cláudio Ritt, o Cuca, o ano passado, tomou 4 do Água Santa. E ele falou o seguinte: nós vamos ser campeão brasileiro. Puta, aí o que, que aconteceu? Ah, o jogador, pô, o Cuca tá confiando na gente. Campeão. Né? A torcida, pô, o Cuca falou que é campeão, pô, o Cuca tem superstição, o Cuca usa calça vinho, começou aquela, né? O Palmeiras começou a acreditar naquilo. Beleza, campeão. Aí na hora que ele volta, ele fala: o time é fraco, perdi 3 jogadores, quer dizer, ele perdeu 3 e o time é fraco, enfraqueceu o time, porém aumentou o elenco. Ele reclamou que perdeu o Vitor Hugo, o Moisés, fez tudo errado. Aí o jogador ouviu, que o jogador não é trouxa. Ah, enfraqueceu o time? Pô, saiu o Jesus, o Moisés está no estaleiro. E o Vitor Hugo! O cara chorar porque ele perdeu o Vitor Hugo. Aí quer dizer, o Palmeiras acabou? Então acho que ele se entregou. Aí ele entregou a toalha. Então o discurso foi totalmente... não foi favorável. O que, que ele tinha que falar? Não, pô, peguei o Palmeiras agora com muito mais jogadores de qualidade, agora nós vamos pra cima e eu vou prometer pro torcedor e pros jogadores que nós vamos disputar essa Libertadores como o último, mesmo que não tivesse ganhado.
E quando,
mas
quando,
ganhava os caras no vestiário.
E quando ele perdeu pro Água Santa, o que, que ele fez com o time? Ele montou um esqueleto?
Sim, e manteve, e não, manteve, mudou, não mudou. Não mudou
mais nada.
Aí esse ano o que, que ele fez? Tirava o Dracena, punha o Mina. Tirava o Egílio, punha o Zé. Aí tirava o Jean na direita, não, aí, punha no meio, punha o Tietchan na lateral, o Jailson, aí o Jailson coisou a lombar, voltou, porra. Aí o Borja foi pro banco, ele jogou sem Borja e sem Guerra e sem Moisés no primeiro tempo em casa contra o Barcelona. Esse fortíssimo Barcelona que vocês viram ontem.
Esse timinho,
quer dizer, ele deixou os melhores. Quer dizer, os jogadores que o Alexandre Matos trouxe, que todo mundo teria trazido, todo mundo. O Guerras, quem não queria o Guerra? A dupla. É a mesma coisa que hoje. Ninguém quer Neymar e Cavani. É Guerra e coisa. O Alexandre Matos foi lá, bancou, trouxe e o cara deixa no banco. Por quê? Não, pra mostrar que aqui quem manda sou eu. Aí ele põe o Roger Guedes. O Keno tá matando a pau. Em 5 jogos o Keno fez mais que o Romero na vida inteira. Na vida inteira. Aí ele deixa o cara no banco. Aí ele põe o queridinho dele. Aí ele vem com 3 volantes. Aí o Felipe Melo não serve pro esquema. Que esquema, então, serve um jogador de Copa do Mundo com 33 anos
jogado?
Um
jogo e meio que o Borja jogou, um e meio, né? Porque ele entrou no finalzinho do primeiro tempo, aos 31.
É. Entrou na metade,
e depois, pro outro jogo, ele jogou inteiro o jogo.
Sim.
Ele fez mais do que todas as vezes que o Cuca colocou ele. Não, todas as vezes que o Cuca colocou ele, porque o Cuca colocava ele 5 minutinhos.
Não, mas é fogo, assim. E você pode perguntar para o jogador. Se colocar
o jogador jogar... colocando ele pra queimar.
É pra queimar.
Então, você pode perguntar pra qualquer jogador aí. Se
pode
você
perguntar
coloca...
pra mim, eu fui jogador.
Ah, vai pro inferno. Se você coloca o cara faltando 5 minutos, não dá tempo nem do cara aquecer, velho. Não dá, velho. Não dá. A hora que o cara...
Aí
o cara... começar a pegar o pico, acabou o jogo.
E
o cara vai querer correr.
Ele
vai
correr? Pro cara? Aí o cara me colocou, ainda perdendo. Coloca às vezes o cara
isso,
perdendo.
Isso, resolve lá.
Resolve lá. Ó, pra mim, o Borja matou a pau no começo do ano quando o Eduardo Batista tava jogando bem, tava marcando o gol. Entrou contra o Cruzeiro no 3x3. Tudo bem que era o Cuca ali, mas ele entrou no 3x3, mudou o time. Ele e o Egídio mudaram o time. Aí não tem a sequência. Quer dizer, o cara contra o Vasco, na primeira rodada, ele jogou os 93 minutos, marcou 2 gols. O que, que a torcida achou? Aí no jogo seguinte ele é banco. É.
Não, e aí chega um infeliz de um Daverson que não joga bosta
nenhuma.
Que
foi ele que trouxe.
Porque vira titular.
Porque foi ele que trouxe. Aí ele coloca jogador que ele trouxe.
Ele pediu, foi ele que pediu.
Agora, quer dizer, ele falou que o Palmeiras enfraqueceu o time, o Alexandre Matos enfraqueceu o time. Com o Daverson ele fortaleceu. Então, quer dizer, a indicação dele do Daverson fortaleceu. Ele afastou o Felipe Melo, aí ele fortaleceu. Então ele tira um cara, Felipe Melo, quem... Tô falando, gente, futebolisticamente, dentro de
campo. Pode não é o cara de se jogar no lixo. Pode ser útil.
É útil pro Palmeiras. De zagueiro, de volante, de segundo volante. Aí quer dizer, ele afasta o cara, põe o Borja no banco, o Guerra tá no estaleiro.
Nesse caso aí, viu, Zé? Pô, assim, nesse caso, o Felipe Melo,
é até compreensível. Porque se você é um comandante de alguma coisa e o cara te chama de um monte de nome aí, é lógico que você, pô, você perdeu a confiança no cara.
E até, é? A gente pode até falar...
Não, pelas atitudes que ele teve então, dentro do vestiário.
Então, é até compreensível.
Tudo bem, até compreensível. Mas eu tô falando futebolisticamente, você, que nem você. Vamos supor, o Neymar xinga... Se o Neymar tivesse no Palmeiras e ele mandasse o Cuca a merda, quem ia embora era o Cuca. É. Na hora. Eu duvido que o Neymar seria afastado no Palmeiras.
É, com certeza.
Ou Messi.
Com certeza.
Eu duvido o Fred seria afastado. Ah, não. Ele afastou o Felipe Melo porque ele já tem rincha com o cara desde 2004 lá no Grêmio. Inclusive, eu fui fazer trampo de motorista particular para dois gremistas que foram no show do YouTube. E eles eram conselheiros do Grêmio em 2004. Ele falou que o Cuca arrebentou com o Grêmio em 2004. Quem acertou o Grêmio foi o Mano Menezes. Que ele, tudo que era jogador bom, ele tirava. Ah, é jogador bom? É jogador de empresário tal? Isso um conselheiro... do Grêmio me falou.
Um abraço pros caras do canal aí, Nação Alviverde aí do YouTube.
Então, falar em canal, um abraço. Canal, antes de colocar o pessoal aqui, ó, quero dar um recado muito legal. É só você, galera, seguir aí, ó, a Web Rádio Verdão e seguir o pessoal do Palmeiras, do Vai Que Tô Te Vendo, hein, no Instagram. Vai lá no Instagram agora, Vai Que Tô Te Vendo. E você concorrerá a uma camisa personalizada do site dos caras. Lá tem a foto.
Olha,
da camiseta.
Mandar pra mim você não manda, né, ô Leonardo?
Posso falar?
Sem vergonha.
Vai com beijinho.
Vem pra mim.
Vai com beijinho de batom da Nina, bem na gola. Coisa maravilhosa, hein? Entra no site do Vai Que Tô Te Vendo, entra no Instagram e curte lá. Se chegar a 2 mil seguidores, até o dia do clássico Palmeiras e Corinthians em Itaquerão Stadiums, vamos fazer um sorteio no próprio dia do jogo, pelo site lá, pelo Twitter do @palmeiras_vqttv, tá bom? Então é Palmeiras, Vai Que Tô Te Vendo, tá certo? É uma parceria do Vai Que Tô Te Vendo para esses dois jogos do Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, tem a nossa programação. Então você entra lá no Instagram, bateu 2 mil seguidores, você concorre a essa camiseta legal, tem a foto lá, uma camiseta bem legal, personalizada. O Léo Bueno, Leonardo Pinheiro, Leonardo Bueno, lá do Paraná, vai enviar pra você, tá certo? O assunto é o seguinte, você acha que o Palmeiras pode ser campeão? Hã? Pode? Mas por que pode? Porque começou a jogar? Porque o Cuca saiu? Porque o Corinthians tá caindo? Mas o Palmeiras tá junto com o Santos. E o Palmeiras e Santos, como é que fica pau a pau? O que você acha? Manda sua mensagem de voz pra cá, 11 9 4984 2506. E também quem tá ligado aqui com a gente é o Fernando Cândia, da Pizzeria Cezane, a melhor de São Paulo. Pizzeria Cezane, a arte do sabor, hein?
Vou fazer inveja pros caras hoje? Mostrar a caixinha aqui da redonda?
Mas o cara vai ficar com fome e vai lá comprar.
Sim.
Essa é a intuição, hein, meu. Vamos lá. O Sinistro Royale tá por aqui. Daverson é ambicanhoto pelo YouTube, youtube.com/webradioverdão. Muita gente participando aqui, ó. Já são mais de 100 pessoas na nossa live. O Bruno Garcia, boa noite, turma da Super Web. Olha, Super Web. Que maravilha, hein? Que maravilha.
Ô, Zé.
Fala.
Você tá lendo aí, mas eu vou ler aqui, ó.
Manda aí.
O Arthur Álvaro. Fala, manda um salve pra mim aí, eu sou galo doido, mas torço muito e acredito que o Palmeiras vai ser campeão. Vamos, porco.
Quem mais?
Aí, um abraço, hein, ó.
Manda, quem mais?
Quem mais? Ah, o Sinta Fury pode vir a ser campeão se não ficar nessa ondinha de papapá que ficou no começo do ano. Um passo de cada vez que só a camisa do Palmeiras faz aqueles coitados tremerem. É isso aí, ó, Sinta Fury. E o André Neri também tá por aqui. Michel Duarte. O Duarte, que é Duarte. Olha, eu tô por aqui também, hein? Que bacana, hein?
Produção.
Que dureza.
Tem mais aí, Cláudio Ritt. A Janaína Moura tá aqui, ó.
Janaína Moura.
Mandando nosso WhatsApp. É o nosso WhatsApp no ar pra galera
Cláudio
participar.
Glauber Carvalho. Pior que eu acho que o Valentim vai recuperar até o Daverson. Olha, Glauber,
difícil.
Eu acho difícil, hein, velhinho, mas eu torço.
Mas, ó, posso falar? Se o Valentim...
Mas ele colocou, o Valentim colocou no último jogo o Daverson pra ganhar o cara.
Não, e outra coisa, não.
É?
Aplaude o Borja, fez uma partidaça, saiu aplaudido, caiu no colo do torcedor, entrou o Daverson, deu os piques, ajudou o time, segurou a bola lá na frente, então, acabou. Tem que mostrar pra todo mundo
que os caras são úteis.
Né? Você então. É útil.
Por merecimento.
Agora, se o Valentim for aquele treinador da linha do Tite, na linha até do próprio Carilli aí e tal, desses caras que conseguem com times, com jogadores limitados, conseguem fazer com que o cara consiga dar pelo menos ali algum percentual positivo, isso é legal pra caramba, porque, pô, é dinheiro do clube, é dinheiro da nossa, da patrocinadora que tá sendo investido no cara. A gente também só quer ver craque no time, mas tem que saber que o Daverson, o, infelizmente, Claudio Ritt, o Roger Guedes, o Eric, o Antônio Carlos, não pode ser esquecido o jogado de canto.
Não.
Porque, sabe, não, esses caras uma hora vão ser solicitados e eles têm que saber, opa, peraí, o Palmeiras vai jogar uma semi de Libertadores? Pô, vou precisar que você enfrente o Grêmio lá no Olímpico lá. Ô, Eric, você vai pra mim? Pô, vou, professor, tamo junto, é isso.
Não, precisa.
Acho precisa. Que acho que é o elenco, é o time, é a família.
É o ambiente.
É o ambiente. Né, o ambiente, ó, você que foi lá.
Chegou.
O ambiente não tá. Pode falar, vai. O ambiente não tá mais leve, velho.
Não, o ambiente tá bem mais leve.
Você viu os jornalistas, os setoristas não estão mais sendo pressionados. Não tem mais conversinha de canto. Tem um cara lá que é lá fantasiado de.
Eu acho que a única coisa que tá faltando.
De coqueiro.
É o Felipe Melo desbloquear a gente.
Não, bloqueou eu. Bloqueou a web, é uma sacanagem que ele fez. E nós não falamos mentira.
Não, e ainda não, convidamos o cara pra vir aqui. É. Eu não estou bloqueado.
Você não tá, né?
Não, eu não estou bloqueado.
Você não tomará socos de Felipe Melo, né? E é legal que ele já entra com aquela faixa na mão que é pra dar soco com responsabilidade, né? Galera, o André Neri daqui a pouco vai mostrar pra você na live a camiseta que você pode ganhar, hein? Ah, entrando no nosso site. Olha lá, olha lá. Peraí, deixa eu ler aqui, dá licença. É Don't Vorri.
Nossa.
P-O-P. Isso, beleza, tem, tem na manguinha, olha lá. MRBR, tá bom? MRBR, que é a Mr. Beer, a cerveja aqui que disponibilizou chaveiros e uma camiseta bem legal para o sorteio. Você entra agora no site lá, www.webradioverdão.com.br/ajuda. Ajuda a gente com alguns cliques e manda bala, tá certo? Manda sua mensagem de áudio também, você vai concorrer a essa camiseta. O melhor áudio falando por que o Palmeiras pode ser campeão vai concorrer a essa camiseta legal.
Isso.
E o sorteio, não vou colocar hoje, vou dar tempo pra você. O sorteio vai ser domingo, quando a gente arrancar a cabeça do Corinthians, viu?
Da galinhada, é isso aí.
Estaremos lá, hein?
O Wesley Pereira aqui no nosso YouTube,
ele
manda aqui, o Palmeiras tem que contratar vocês para transmitir os jogos, treinos do Palmeiras, porque assistir a transmissão é muito ruim, meu, a narração.
Pô, o cara tem um ânimo. Eu não sei se o cara tava bem hoje.
Não,
entendeu?
Mas
que eu ouvi hoje. Eu tentei ouvir um pouquinho lá. É que nós somos muito bons. Não é que os caras são ruins, é que nós somos muito bons. Ô Wesley, entra lá, saque@palmeiras, dá essa sugestão.
Dá sugestão, todo mundo.
Vocês têm que entrar lá na hora que. Olha lá, André Paparotti, mostra a camiseta aí. Pô, o André Neri tá na live agora já mostrando, André. Mostra as tetinhas aí com a camiseta aí pra. Tá até tudo, André Neri, gente. Que isso? Musculação. A musculação, músculo descansando, hein? Sinistro Royale, glórias a Deus por isso, obrigado. Renato Apeloco, manda um salve aí pro meu primo Messias Gambá, tá chorando, ele tá que nem o meu celular, silencioso e tremendo. Boa noite, família, Thiago de Campinas, valeu, um grande abraço. Entrando pela nossa live no YouTube, youtube.com/webradioverdão, com mais de 100 pessoas aí simultâneo assistindo. Muito legal, viu? Muito bacana.
Vamos dar um alô aqui também pra galera que tá no Twitter. O Eric Tucasi, eu e o Dudu também estamos por aí. Olha aí, um abraço, viu, Eric? O Marcelo Correia aí lá do Japão. Danilo Vinícius, forte abraço, Danilão. Tá na estrada aí? Não, é o Eric que fica
caminhando. É o Eric que é o caminhoneiro, né?
É isso aí, o Anderson Benites.
Boa.
Também tá por aqui, forte abraço, Anderson. Quem mais? A Branquela Bruta também está por aqui. Quem mais? O Lobuti Sepp, Erivaldo Sepp também, todo mundo curtindo aqui. Ah, o Leonardo Bertin também tá por aqui.
Todo mundo curtindo, ligado? Na Web Rádio Verdão, aqui no nosso programa, no chat aqui do nosso YouTube, youtube.com/webradioverdão. Segunda-feira tem, galera, tem ao vivo, hein, ó. Tem ao vivo pra você, Palmeiras e Cruzeiro. E eu vou dar uma dica rapidinho pra você que for, vai no jogo, vai comparecer. Ih, rapaz, se fosse você, não deixava de passar ali no Bar do Caveira, hein? Rua Caraíbas, 85, lá tem lanche verde, É, rapaz, tem um pão. Até o pão lá do Caveira, lá do lanche do Caveira, é
tá
verde.
Tá em reforma, mas ele falou que vai abrir.
Vai abrir. Com certeza, a cerveja bem gelada. A gente vai fazer uma resenha antes e depois do jogo, lógico.
Sim.
Se Deus quiser, comemorando mais uma vitória do Palmeiras, diante do Cruzeiro, que deu um trabalho pro Palmeiras esse ano. Mas vamos lá, Caraíbas 85, fica perto da entrada do portão A, principal ali da Rua Palestra Itália, antiga Tuoriaçu. Não dá nem um quarteirão ali o Caveira, é rapidinho. Você que vai entrar ali pelo Gol Sul, cola rapidinho, cola na grade com a gente lá e toma uma cerveja bem gelada. Quem chegar lá e procurar lá o Cláudio Ritt, o Zé Mistério e o André Neri, vai tomar uma cerveja por conta da Web Rádio Verdão, tá
aí
bom?
Sim, hein?
É,
aí a gente faz aquela companhia legal, sim, né? Pra não tomar sozinho.
Antes, eu vou ver se o cara tá inscrito no site.
Entendi.
Ah, tá. Tem que estar lá inscrito no site.
É. Ah, tem, né, meu?
Ah, mas
me ajuda aí que eu te ajudo,
né? É a coisa mais fácil também, né? Entra no site.
Entra lá, webradioverdão.com.br/ajudar. Você vai descobrir como ajudar a gente em alguns cliques. Pô, é importante,
isso,
galera.
Isso, é. Se você, não, coisa, se você não tem condições financeiras...
Tô falando, hein?
Não tem problema, gente. A gente sabe que o país está atravessando um momento muito ruim, mas você pode ajudar a Web Rádio Verdão clicando nos nossos parceiros.
Isso.
Vai lá, dá essa força pra gente.
Demorou.
Se cadastra no site também, é importante.
Isso, e é legal aí que você cadastra no site, você clica lá em notificações. Toda vez que a Web Rádio Verdão entrar ao vivo em alguma programação, você será notificado. É muito legal. Então você vai receber um alerta aí no seu celular, que nem você que está participando da nossa live do YouTube. Foi notificado, está aqui ao vivo e pode concorrer a uma camiseta legal. E se a galera bombar aqui na live... Se chegar a 300 pessoas hoje aqui na live, eu vou sortear uma camiseta na hora aqui pra alguém da live aqui,
aí,
tá bom?
Aí sim, hein?
É, mas aí lembrando que você tem que estar lá, hein? www.webradioverdão.com.br/ajuda. Então se inscreva lá e vem
ajudar
pra lá. Ajudar.
Isso, vai lá.
Tarcísio Bento, que é a Web Rádio Verdão.
Esse homem nunca vai ter problema na vida, né?
Por quê?
Ah, ele é Bento.
Nossa.
Ah, o seu Bento também, então.
O Bento também, ele tem problema?
Ele tem problema com drogas.
Então, mas isso aí você faz
e com primas. Renato Apeloco, como participar? Renatão, webradioverdão.com.br/ajudar. Entra lá. Já segue os passos do site. Conseguiu se inscrever? Se inscreveu lá na Web Rádio Verdão? Virou sócio? Ajudou? Legal? Vem pra live e coloca aqui, ó. Tô ajudando, sou mais um colaborador da Web Rádio Verdão. Pronto. Se bater dos 300 aqui na nossa live do YouTube, vai ter sorteio ainda hoje. E divulga a nossa live, divulgue nosso site, hein? A melhor e maior web rádio do Brasil. Alexandre Morimoto, vou lá no Caveira, vai pagar cerveja mesmo? Não, pra você não. Alan Oliveira, o que vocês acham das besteiras que o Chico Lang vem falando? Ô, Alan Oliveira, bom, vamos lá. Vou responder sua pergunta aqui, mas se os amigos quiserem ficar à vontade. Todo jornalista, todo profissional da área do futebol tem um time de coração. E o Chico Lang é revelado corintiano. Então,
eu conheci o Chico Lang lá no programa da cidade.
O senhor irmão até comentou que ele foi lá. Como que ele é pessoalmente, Cláudio Ritt?
É completamente diferente.
Não é?
É um personagem.
Não é aquele personagem.
Ele é um personagem. E tanto que ele contou pra gente lá em off que ele passou a maior parte da infância e da adolescência dele no Palmeiras. A família dele era sócia, é sócia do Palmeiras. Ele frequentou muito o Palmeiras. Então, assim, ele tem um carinho porque a família toda dele é palmeirense.
Então. Ah, só que ele falar que o Corinthians é melhor, ele falar que o Palmeiras é aquilo, isso e aquilo, é normal, né? E você pode, ó, pizzaria... É, rapaz, aqui é que nem ginecologista, hein? É, então, o Alan Oliveira, o Chico Lang fala o que ele quer. Eu acho que a gente não tem que ficar, o torcedor palmeirense tem que começar a parar um pouco de ficar ligando porque esses caras falam. A gente já sabe que todo mundo é contra, que o Palmeiras incomoda... Que a mídia é anti o Palmeiras, que pro Palmeiras a imprensa tem outros olhos, como não tem pra São Paulo, pra Corinthians, pra Flamengo. Isso todo mundo já sabe. Eu não posso ficar aqui mais. Só que ele precisa trazer a torcida do Corinthians pro lado dele, porque ele tá vendo, de repente, o título escapar pelas mãos. Ele tá com medo. Ele tá com medo. Porque se o Corinthians perder esse campeonato, vai ser um vexame. Mas se perder pro Palmeiras, vai ser pior ainda. Verdade. Se o Corinthians perder pro Grêmio e o Palmeiras não ganhar nada, o Corinthians não vai falar assim: ah, vacilamos, mas porra, o Grêmio aí, ó, finalista de Libertadores.
Não tem nenhum gremista aqui, não é rival.
É que nem eu falo. É que o Palmeirense fica colocando o Flamengo como rival. Mas se o Flamengo for campeão brasileiro e não for o Corinthians, o Palmeirense prefere que o Flamengo ganhe e não o Corinthians. Então o corintiano, ele tá maluco, ele não consegue dormir. Ele não consegue dormir, torcedor. Ele tá falando, meu, se a gente perder essa porra, vai ser um vexame. Mas se a gente perder pro Palmeiras, vai ser... Cara, não tem. Então, ele, o Chico Lang, agora, nós aqui da Web Rádio Verdão, estamos puxando também pro nosso lado. Nós estamos deixando a responsa lá, Cláudio Vitti, do outro lado. Queremos G4. Sim,
Mas essa é a questão mesmo, porque a imprensa, tanto o Neto como o Chico Lang...
Fala a verdade!
É, eles estão querendo justamente jogar a pressão pro lado de cá. Eles não querem, eles querem tirar a pressão pro lado de lá, porque eles estão percebendo que o time está abatido, que o time está fragilizado. O momento não é dos melhores pro elenco do Corinthians. Então, o que, que eles estão tentando fazer? Tentando colocar a Crefisa na jogada, querendo falar que o campeonato tá comprado. Palmeiras ia esperar tanto tempo assim pra comprar um campeonato.
Hã?
Pô, Palmeiras ia estar num sufoco e ia perder a Campeonato Paulista, a Copa do Brasil,
Libertadores,
a Libertadores.
Passou vexames atrás de vexame pra comprar oito rodadas.
Oito rodadas, é. Então, é um absurdo o que estão tentando fazer.
Vai comprar tudo. Compra no atacado.
Eu espero que o torcedor não caia nessa
pilha. Não cai. Não pode
cair. Porque eu tenho certeza, e eu tenho conversado com alguns jogadores, ninguém lá tá com essa pilha lá, não.
Bom, isso é bom.
Os jogadores estão muito tranquilos, porque tudo que foi falado, inclusive o Moisés deixou muito claro também, uma ótima coletiva do Moisés.
Gostei.
E amanhã tem o Valentim falando.
Boa.
É um jogo de cada vez. O objetivo do Palmeiras é o G4.
E o Dudu falou na saída do jogo.
O objetivo do Palmeiras é o G4.
É o mínimo.
É o mínimo. E aquilo que nós falamos, que eu falei, nós falamos aqui no.
E é G4, no jogo, é pra ir direto.
A obrigação do Palmeiras, por tudo que foi investido, é ser o segundo lugar.
Vice no mínimo.
A obrigação do Palmeiras, depois de tudo que aconteceu no ano, é ser vice.
Pelo time que tem.
Se bobear, como está bobeando o Corinthians, aí é outro problema.
Aí, irmão, não temos nada a ver com isso.
Aí é outro
problema. A gente papa, se deixar a gente
exatamente.
Papa.
Exatamente.
Palmeiras deixou o Flamengo chegar em 2009.
Foi.
O Flamengo foi indo ali, foi o Flamengo, G4, daqui a pouco G2, campeão, porque o Palmeiras deu brecha.
Foi.
Então, se o Corinthians der brecha, você acha que o Palmeiras e o Santos não estão de olho? Mas, gente, é o que eu falo. O torcedor nada deixou a gente se iludir. Normal. É o que eu falo, a gente tem que ter tesão. O campeonato voltou. 8 rodadas, irmão, é uma eternidade.
Pois é, a gente não queria mais nem assistir jogo do Palmeiras.
Não queria nem mais assistir.
Não queria mais ver nada.
Eu nem ia transmitir, mas agora eu vou transmitir, vou deixar o Bruno Massa.
Pois é, o Zé Mistério falou que não queria mais. Ele mandou no nosso grupo do WhatsApp, falou: cara, eu não quero mais.
Eu
não quero mais, esse time é muito ruim, esse time já me encheu o saco.
É, eu tô com a minha pressão 19-10.
Aí agora ele falou: não, Bruno, não, você esquece.
Esquece, que irmão, sonhou até o final.
De brinques.
Sonhou até o final.
Mas é porque nós somos o torcedor verdadeiro.
O
torcedor é assim, a gente fica irritado naquele momento, que explode, fica a pé da vida. Eu não quero mais saber de Palmeiras, eu vou guardar minha camisa na gaveta, não vou tirar mais. Depois de 3 vitórias, é lógico que não podemos levar em conta um Atlético Goianiense, é um time fraco. Mas
era o segundo melhor, era o segundo
até ganhar. Isso.
Era o segundo melhor do segundo turno, antes de perder de nós.
A gente não pode levar em conta uma Ponte Preta? É, mais ou menos.
Não, nós tomamos 3.
Pois é, mas nós tomamos 3 graças
ao... Não, mas tomamos. Mas ganhamos.
Pois é. Mas... E o Grêmio lá?
A
gente não pode levar em conta um time reserva do Grêmio?
Ah, mas porra, o Grêmio reserva do Grêmio é melhor que o Avaí, melhor que o Atlético Goianiense, melhor que o Curitiba, melhor que o Criciúma, melhor que o Atlético... É melhor que um monte de time.
Pois
é. Chapecoense.
Pois é, mas então, o que que tá acontecendo? Estão querendo até nesse...
Desvalorizar
a
nossa conquista.
Do Palmeiras.
Por quê? Tá com medo.
Tá todo mundo
tá crescendo.
Se borrando.
Se o Palmeiras perdesse pra Ponte Preta, pro Atlético Goianiense, empatasse com o Grêmio, ia ser vexame. Agora que ganha, tem que ganhar. É que eu falo, você pega o bêbado, você vai apanhar de bêbado, você vai passar vergonha. Então você tem que ganhar. O cara tá bêbado, você empurra ele da ladeira e acabou. Aí você vai pegar um cachorro grande, a briga é diferente. Então, ganhou do reserva do Grêmio, tinha que ter metido 8. Não 3, 8. Pegou o Atlético Goianiense, 3 foi pouco, tinha que ter sido 6. Pronto. Acabou. Então o Palmeiras está fazendo direitinho. Infelizmente, houve alguns erros. Teve. Teve. Houve erros. Tivemos acertos. Tá tudo bem. Mas ainda há tempo. Há tempo de não se perder o ano. Em um mês, o Palmeiras pode fazer o que não fez em 10, Claudio Henrique.
É. Eu me dou por satisfeito só em saber que o Palmeiras está deixando o líder muito preocupado. É. Né? Porque a vantagem deles realmente é confortável.
É.
Se eles tiverem tranquilidade para conseguir os resultados.
E bola?
É.
Tem que ter bola também.
Não, esse está sendo o maior problema hoje, né?
Bola.
Bola.
E a gente vê que tem a juizada aí, não deu pênalti ali.
Não estão pagando, o SEC não
estão caindo. E acho que a arbitragem também está sendo pressionada, ó. Toda hora é Corinthians, os caras estão esquecendo. Então fica difícil, Claudio Rito, fica difícil.
É, mas a gente tem que aproveitar o momento.
Agora é o momento.
Aproveitar o momento.
É que eu falo, Claudio, o piloto de Fórmula 1 está ali rodando. Ele rodou 30 voltas na primeira colocação. O motor dele fumou, o pneu furou, acabou.
Ó, e eu vou ainda falar mais um pouquinho aqui, ó.
Tem pergunta pra você aqui no chat.
Eu vou falar mais uma coisinha aqui.
É.
Ontem aconteceu uma reunião no Corinthians, né?
Com a torcida.
Torcida organizada,
boa.
Representante de jogador, o presidente. Você sabe o que isso quer dizer, né, Zé?
Ah, se você não ganhar...
Você sabe o que isso quer dizer.
Ué, a gente sabe que essas coisas são mandadas, né?
O presidente quer um bananão.
Também.
Né?
É outro.
Falou, vem lá bananão. Que eu não tenho força pra mandar nesse time, vocês vão lá. Porque estão liberados, eles podem entrar a hora que eles quiserem.
Quem quiserem.
Eles podem entrar a hora
fizeram
que quiserem.
Fizeram isso com o Fluminense, São Paulo.
Aí vão lá, faz aquela pressãozinha básica. Os caras estão ganhando. E se não tiver ganhando também é mais motivo para não jogar.
Para não jogar.
Para deixar de jogar.
É.
É, a gente já viu em muitos casos, e o Corinthians é um dos casos que nós já vimos quando a torcida invadiu, o time tirar a perna. O time tirar o pé. Né? Porque o jogador, querendo ou não, ele também não é obrigado a ficar sendo pressionado pela torcida.
Jogador nenhum gosta disso.
Né?
Jogador nenhum.
A torcida tem que reconhecer tudo que o Corinthians fez até o momento.
E fez demais.
Um time limitadíssimo.
Fez demais.
Né? E era isso que tinha que fazer.
Não
era
passou vexame no ano.
Apoiar. E não fazer pressão.
Se o Palmeiras terminar em campeão e o Corinthians terminar em vice, a torcida do Corinthians tem que aplaudir. Porque eles não fizeram. Eles fizeram muita coisa ainda.
Foi.
Eu falei assim, eu tinha um programa aqui que era o Web Debate, até brinquei com os corintianos aqui. O Corinthians tem time de cara de time rebaixado. Se eles terminarem em terceiro ou segundo, o que for, tem que ter orgulho desse time. A torcida tem que ir lá e abraçar os caras e falar, meu, com o Romero, com o Jô, com o Gabriel, com esses Maico, com o Jadson com 60 anos, com o Rodriguinho, com esses caras. Quando o Palmeiras, Grêmio, Santos, esses times aí começaram a jogar bola, o Corinthians começou a parar. O Cruzeiro campeão, aí o Corinthians não conseguiu ganhar do Cruzeiro.
Ah, mas não foi nem Cruzeiro. A gente pega o Atlético Goianiense jogando dentro do Itaquerão Stadium.
Eu acho que o Claudio Ritt tá terminando a perna dos caras.
Tá.
Não tem mais perna.
Tá terminando. Eles não têm time reserva.
E eles não têm reserva. Eles e você imagina a situação do Carilli. Puta, vou pôr o João no banco. Quem que eu ponho no lugar? O João tá com cãibra nas duas pernas. Tira o João e põe o quem no lugar? Casim?
É.
Então nós, graças a Deus, o Palmeiras ainda tem quem colocar. É, Sinistro Royale, eu quero que os Bambis ganhem do Santos. Se ganhar do Cruzeiro, é capaz de falar em que ganhou, porque o Cruzeiro não tá mais nem aí. Escuta só, mas vamos falar isso, Alan Oliveira, fica tranquilo. Mas tem que ganhar e ganhar de um monte, viu? O Carilli olha pro banco e não tem ninguém. Perfeito, André. Tem uma pergunta aqui pro Claudio Ritt. A Web Rádio Verdão, por favor, membros da equipe, chamem a página Nação Alviverde no inbox. Para podermos fechar uma parceria com o canal Nação Alviverde. Tá bom, em breve vamos chamar. É que o André Neri não gosta muito de conversar em box. Eu vou passar o WhatsApp dele pessoal e vocês falam com ele, tá bom?
Aí, ô palhaço.
Eu vou dar o WhatsApp do André para os ouvintes aqui mandar para ganhar pizza.
Que beleza.
Nildo Engenho, deve ser. Nildo Engenho. Zé, sou seu fã, melhor narrador do mundo.
Isso,
obrigado,
isso
eu sou mesmo, obrigado.
Não, aí também não, né, Zé?
É,
você tem que ser humilde.
É, eu sou humilde, mas eu sou melhor. Mas quem compra campeonato e juiz não é o Corinthians? Não, mas eles estão falando que é o Palmeiras. Tá. Galinhada vai tomar fumo da ponte, nós ganhando em Tulhão. Canal, canal usado, valeu.
Ô Zé. Ah. Eu mandar um abraço pro Tarcísio Bento aqui, ó. A gente tava falando mal do Bento aqui. O
Bento!
O Bento tô,
é do estádio 97.
É, o bobo são os caras que ficam dando ibope pro Chico Lang, e Globo, etc. Mas isso faz parte também.
Também.
Faz parte, ninguém vai agradar todo mundo 100%.
Eu fui chamado de gambá no Twitter, eu bloqueei uns 30 caras.
Se você assiste ESPN, você fica bravo
com o Mauro César. Mauro César. Se assiste a Transamérica, o Calil.
Não, fica... você pega a Fox,
é o...
pega
o Sormani. Sormani.
Então não tem jeito.
Não tem. Você pega a Globo, são os mesmos.
É lógico. E a gente também dá umas
estilingadas
de vez em quando.
Ah,
porque faz parte.
É.
Só que a gente pode, né?
Eu sou palmeirense.
É lógico.
A gente fala com propriedade.
Exatamente.
Você principalmente tá lá no meio dos caras aí, você fala com mais propriedade. Agora, quando a gente fala, não é pra zoar o Palmeiras, mas sim a gente fala a verdade. Às vezes a verdade é ruim. Olha lá, pergunta pro Cláudio Ritt. Cláudio, na sua visão, qual a principal diferença do Cuca para o Valentim? É o Bruno Henrique da Silva. Boa pergunta,
hein? Não, hoje é muito fácil, né?
Não vai falar que são os cabelos e a beleza, hein?
Não, que é o Clark lá, como é que é o Clark
Kent? O Clark Kent, o super-homem?
O super-homem. A mulherada vai à loucura.
Uau.
a diferença é que o Valentim montou o time... E é naquele time que ele tá apostando.
Em 3 dias.
Em 3 dias. Ele já conhecia o elenco.
Mas é difícil?
Não, não, exatamente.
Aí ele repete o time todo jogo e o Palmeiras ganha.
É isso que me deixa mais emputecido com o Cuca. Porque ele podia ter feito isso logo que chegou.
Em maio.
E muda um ou outro.
Normal.
Pra ir conhecendo e não fazer aquela miscelâneo desgraçado que ele fez com o time.
Concordo com você, Cláudio. O remédio dá sono, viu? É, o Sinta Fúria aqui, ó. Zé Mistério é o Galvão Bueno da Web Rádio Verdão. Só está minando.
Estrela.
Não, não, não. Minando o coitado do Massa.
Nada, o Massa também é muito bom. Um forte abraço aí. Ô, Fernando Cavalcante, boa noite, Fernando. A Janaína tá falando aqui, ó, que é a melhor rádio. Muito obrigado. Ah, o Morimas também tá por aqui. Um abraço pro Morimas. É, Morimoto, vou lá no Caveira, vai pagar a cerveja mesmo aí, Zé?
Não, pra ele não.
É, lógico que...
Não, pra ele não.
Mas ele não é ouvinte?
Não, mas ele é chato. Ele é muito chato, cara. Eu não chato. Considero mais ele ouvinte. Eu, inclusive, eu vou dar um bloco nele aqui, ó. André Paparotti, na verdade, todos esses manifestos tristes e falando no futebol...
Ah, não é esse Paparotti?
Nossa.
Ah, desculpa.
Falar em Paparotti... Quando teremos jantar japonês com karaokê? Já estou com saudades.
Ah, que beleza, hein? Não, então, nós temos que ver direitinho, hein? Oi?
Não, o Claudio Ritt é sensacional.
É, que beleza.
A rua arrebenta no karaokê.
A rua arrebenta no karaokê.
É, meu, é a nossa...
E se deixar, ela fica e que vai, né?
É a Madonna. mas isso que é legal. Se a rua sabe participar das brincadeiras. Pô, às vezes você sai com a galera, sabe? Fica as mulheres tudo pro marido, vambora. Ai, tá chato, fica tudo olhando. É legal que todo mundo se entrosou ali, isso, viu? Muito bacana. E ó, jantar japonês com karaokê, hein? Ô Midori, você se prepara, viu, ô Midori? Não vai fugir não, tá? Acho que falaram no começo da temporada, tava certo. Corinthians, a quarta força de São Paulo. Gente, quando começou a contratar... quando começou a contratar, a investir... Começaram a analisar o futebol por investimento, não foi por bola rolando. Por papel. O cara olha no papel, hoje o PSG é a segunda força da Europa. Primeiro é o Real Madrid, o segundo é o PSG, o terceiro é o Barcelona, o quarto é o City. Amanhã o City pode virar o primeiro, mas no papel o Real Madrid ainda ganha. Mas na bola o PSG e o City estão jogando melhor. Então é fácil você analisar o futebol... depois do resultado, é fácil. Ah, beleza, agora o Corinthians é a quinta. Eu acho que ainda o Corinthians fez muito o que tinha que fazer. Agora o Palmeiras começou a me surpreender. E digo uma coisa, eu falei pro Cláudio Ritt. O Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona, o Cláudio Ritt tá de prova. Nós comentamos. O nosso ano de 2018 tem que começar agora. Quem serve, quem fica, quem tá afim, qual é o treinador, o Cuca não é mais. Nós falamos na transmissão. Cuca... Você não tá afim, irmão? Obrigado, valeu. Vai pro Galo. O São Paulo agora quer o Cuca também. Então, tchau. Ó, pode ir embora. Obrigado, o Cuca não deu certo. Não teve afinidade com os jogadores. Outra coisa. A gente sabe que no livro do Fernando Prass, Cláudio Ritt, tinha lá um bocado de assuntos isso, falando que ele brigou no vestiário. Como você traz um cara de volta que briga com o jogador no vestiário? Que, ó, eu vou falar, gente, o Rafael Marques não é um primor de atacante. Só que você não pode falar que ele é pior que o Daverson. O Rafael Marques não pode ser pior que o Daverson.
Não, de jeito nenhum.
Aí ele dispensa o Rafael Marques, ele dispensa o Barrios. O Palmeiras dispensou o Barrios no começo do ano e trouxeram o Daverson. Então o Palmeiras fez muita coisa errada. Agora, quando os resultados começam a aparecer dentro de campo, a gente começa a apontar alguns erros aqui. A Midori Saito manda um beijinho aqui, ó, no nosso canal do YouTube, hein?
Beijo, amor!
O André Paparotti pede um pedaço de pizza. Não, mano, vai comprar.
Comi duas de shimeji, uma portuguesa e uma napolitana.
O Nil fala, esse cabeludo come muito. O Alexandre Morimoto,
né, só
galera, www.webradioverdão.com.br/ajudar. Entra lá, já faça sua colaboração com a gente aí. Dê alguns cliques e pronto, você pode se associar ao Web Rádio Verdão e venha participar do chat como nosso sócio. Teremos prêmios aí, e tem uma camiseta muito legal da Mr. Beer, a cerveja que vem arrebentando neste verão. Aqui fornecendo camisetas e chaveiros para o Web Rádio Verdão fornecer também. Se tiver camiseta, vou levar no dia do jogo Palmeiras e Cruzeiro, vou sortear uma lá no Caveira, hein? Boa. Qual a previsão de volta do Guerra, Cláudio Ritt? Glauber Carvalho.
Bom, ele já deve estar liberado, né? Porque ele foi só resolver problemas particulares. Outro que já está liberado também, que pode até ser que já... Se bem que o Valentim também é muito de colocar quando tem merecimento no treino, né? Então o Mina estará relacionado provavelmente no banco. Né, já que ele está vendo o tanto o Edu Dracena. Fala nisso, o Edu Dracena é outro que o Cuca tirou.
Sem motivo.
Sem motivo.
Para mim, sem motivo.
E aí bagunçou todo o time, né? É.
Ele tirou o Dracena e ficou testando. Luan, Juninho. Aí o Mina quebrou, aí ele voltou com o cara. Aí o cara foi lá e segurou a posição. Aí ele ficou com cara de bosta.
Pois é. Então, o Mina já tá liberado já, já pode voltar a jogar.
Treinou, beleza, treinou na zaga ali. Isso. Contra o Inter
então,
de Limeira.
Por merecimento, ele ainda deve ficar no banco. Agora, a primeira oportunidade que ele tiver, ele volta como titular.
Ah, o Mina não pode ser reserva do Palmeiras nunca.
Não pode, mas
a sequência do Dracena com a do Juninho... Ela não pode ser descartada.
Não.
Né?
Não.
São os dois que estão segurando o rojão. E o Mina não pode entrar com o nome. Não. É isso que a gente vai saber se o Valentim tem esse diferencial.
Então, tem treino, ainda tem treino até o jogo da segunda-feira.
É, o sábado. O Palmeiras treina até sábado,
acho. Treina até sábado.
Vai ter treino no Palestra, lá no Allianz? Vai ter o último treino? Vai ser lá, Claudio? Você tá sabendo?
Não fiquei sabendo disso, não.
O gramado, você chegou a...
Também não. Não sei como está. Ainda não foi divulgado foto do gramado.
Tá.
Então, beleza. A gente não sabe aí depois dos shows, né? Como é que tá o gramado. Eu espero que esteja bom, né?
André Neri, Roger, Ana Maria Braga, ainda tem espaço nesse time? Alexandre Morimoto
falou que comeu a bola hoje no treino, viu?
Tomou uma bela do
Mas aí bronca. É que tá, cara. Olha só. Jogador
prometeu
igual criança.
Ele prometeu que vai se esforçar, vai dedicar até o final do campeonato, e o Palmeiras prometeu que vai negociar até o final do ano. Pronto.
Então, cara, mas aí é que tá. Isso não
ele
passa.
Ele não quer ficar.
Ô, Cláudio, isso não passa por um comando forte.
Lógico.
Você identifica que uma peça.
Você já passou
não tá
por
rendendo.
Um comando, André Neri?
Já
passei.
Puta,
passei, fiz bafômetro e me ferrei.
Comando é embaçado, né?
Pior que eu não queria ter passado. Mas então,
só pra corrigir aqui, né, que eu falei do Guerra, o Daniel Lourenço tá lembrando aqui que ele machucou o ombro, né? É verdade, ele tomou um empurrão lá encontrando no treino.
O Guerra.
Ele machucou o Guerra.
Então ele vai ter fora. Mais.
É isso.
Eu acho que ele tem mais duas semanas.
Três semanas fora.
Já ficou uma, né?
É verdade. Boa, valeu, Daniel.
Então. Isso passa por um comando forte, cara. Isso é super importante no futebol, cara. Porque o jogador é cheio de mimimi.
Sim.
Cheio de... Ai, ui, ui. Cara, a pessoa identifica o problema. Eu acho que o técnico tinha que ser só chegar e falar... Isso na minha opinião, tá? O cara identifica um problema num jogador. Esse cara passa pro Cícero da Silva... Né? Um Cícero da vida aí. Que o Cícero faz um baita de um trabalho. Tomara que não saia do Palmeiras.
É, o Cícero que já tem proposta, hein?
Tem proposta da CBF até, né?
Também.
E parece que vai pra CBF,
vai.
Então, vamos perder um ótimo profissional.
Sim, sim.
Porque
concordo.
Esse cara faz um serviço que ninguém vê, mas olha...
Ainda bem que ninguém vê.
Então, mas ele deveria... O técnico deveria chegar e falar assim, ó, Cícero, chega aqui, ó. Tá vendo a Ana Maria Braga ali, ó?
só tá querendo fazer bolo. Se vira. Aí o cara vai lá. Chega aí, Ana Maria. Primeira coisa, pinta essa porra de cabelo de novo. Na cor original.
Nossa, é ridículo aquele cabelo.
Entendeu? E troca uma ideia com o cara, às vezes afasta por uma semana, que foi o caso que aconteceu com ele. No, meu, no caso dele, resolveram perfeito. Ninguém ficou sabendo e nem especulou o que, que aconteceu com o Roger Guedes. Deve ter acontecido alguma coisa meio escabrosinha, né?
É, eu sei.
Só que, foi
aconteceu.
Simples.
Sim.
Blinda.
Acabou.
Chama o cara responsável e fala, vê o que você vai. E quem veio dar a notícia foi o Gagliotti numa coletiva.
Foi.
Ó, não, a gente vai dar. Não, problema normal, isso acontece. Acabou, velho.
É isso aí.
Semia todas as possibilidades e ninguém ficar te cozinhando em rede social, colocando teoria da conspiração, saca? Não, acabou. Afasta o cara lá, deixa o cara treinar separadinho, tá, não sei o quê. Ó, o cara vai voltar. Pronto.
Felipe Melo muda para voltar.
Deveriam fazer a mesma coisa com esse cara aí.
Carrega até balança no carro, relata o repórter. O André Hernan, que prometeu vir na web
que é um viadinho e não vem.
Diz que jogador adotou nova postura dentro e fora de campo e está empenhado em recuperar espaço no Palmeiras. Está treinando como um cavalo. Cláudio Ritt, Bruno Henrique não joga contra o Cruzeiro. Quem será o substituto de Bruno Henrique para você e quem você colocaria? Quem que você acha que vai entrar, mas quem você colocaria?
Eu colocaria o Thiago.
O Thiago?
Thiago.
E você, André Neri?
Eu acho que todos os outros jogadores podem jogar?
Não, todos. Só o Bruno Henrique
foi suspenso. Eu colocaria o Thiago.
Colocaria o Thiago. Eu colocaria Felipe Melo.
Por quê? Só porque você quer que ele desbloqueie?
Não. Eu acho
que... Eu vou mandar uma DM pra ele.
Não.
Como ele me bloqueou, vai o Thiago Santos.
É, eu também quero que ele se dane, mas...
Né? Se ele desbloquear, vai o Felipe Melo.
Eu colocaria o Felipe Melo porque eu queria ver o comportamento dele dentro de campo com o time e de repente vai precisar desse cara aí no clássico. E de repente ele
joga... Pra dar porrada em alguém, né?
Mas pra sentar a moela lá em alguém, pra... Se o Palmeiras tiver ganhando 3-0, beleza. Mas se o Palmeiras tiver tomando não... 3, senta porrada nos caras. Mas abre a caixa de ferramenta, dá voadora, dá canela pra cima, dá boa. Pescoço pra baixo é canela, irmão. O João é cotovelada no pau do nariz, que se dane.
Isso.
Põe todo põe
pra saco,
e aí suspende pau, o time do Palmeiras, do mancha o campeonato. É, no pau do nariz. É, sei lá. Eu colocaria o Felipe Melo.
Sei, você já tomou não. Pau do nariz? Pau do nariz.
Não, sentar no pau do nariz.
Eu tomou
aqui,
pau
ó,
do nariz.
Aqui, ó.
Ai. É no pé do nariz.
No pé do nariz?
No pé do nariz.
Eu colocaria...
Tem pé do orelha?
Tem
pé do nariz também.
Eu colocaria o Felipe Melo. Acho que é um pouco as características parecidas assim, com a do Bruno falando, Henrique. Acho que o Thiago é um cara mais de marcação.
E ele deve ter feito isso? Faria um teste.
Eu também.
Durante os treinos.
É?
Porque o Felipe Melo, eu acho que o problema do Felipe Melo no elenco, assim, no taticamente, tá? É que fica um pouco mais lento.
Mas o Bruno Henrique também é lento.
Ah, mas o Felipe Melo...
Mas lento por lento, os dois estão igual. Eu acho que o Thiago é mais um marcador. Mas como eu acho que o Cruzeiro... Mas acho que como o Cruzeiro tá meio relaxadão, tipo, estamos no ritmo de férias, eu acho que eu colocava a cara pra jogar. O Felipe Marque joga, o Tietchan marca e joga, o Moisés marca e joga, o Thiago só marca. Pra ficar marcando, acho que não é o legal.
Mas é uma boa pra você liberar o
Moisés. Ou o Arouca. Ou colocar o Arouca.
O Arouca é
outro.
Então, é uma outra possibilidade que tem o Valentim e ele deve estar testando.
É.
O Arouca é outro.
Agora você viu a imagem que eu mandei pra você lá? Eu achei ele. O outro falou que achou o Wesley. Só que assim, o que rola nos bastidores, Cláudio Ritt e André Amigos, é o seguinte. Futebol Campos aqui, André responde lá no inbox. O cara mandando nudes pro André Nério no inbox. O que eu fiquei sabendo é que a Ponte Preta quer o Arouca.
Isso.
Só que parece que o Palmeiras falou pra Ponte Preta o seguinte: ganha do Corinthians.
Eu te dou na faixa.
E vai de graça. Eu tô sabendo que fizeram isso.
Tá certo.
Ué, você quer o Arouca? Pô, o Arouca aqui.
Manda ganha. O Eric de graça.
Ganha.
De brinde.
Não é que, ganha. 1-0, ganha.
Manda o Eric de brinde.
Tá bom. Então, Ponte Preta, você quer o cara? Ganha. É só você ganhar, velho. É mais fácil você ganhar do que pagar.
Não, a gente pode dizer que se a Ponte Preta ganhar do Corinthians, ela vai se redimir de 77, né?
E de 3-0 que ganhou de nós também.
Posso falar um negócio? Eu não tô acreditando nesse resultado.
A gente torce, né?
Pra ser
Não, gosta de
apanhar. Gosta de tomar ferro do Corinthians, que é
parece impressionante. Que é, parece que é mulher de
malandro. É, né? É, é prima, parece prima, né? Gosta de tomar
impressionante.
Impressionante. Eu não acredito muito nesse resultado, não. Apesar que o Eduardo Batista...
Faz alguma
coisa. Você
não fez porra nenhuma.
É, faz uma agora.
Faz um agrado, velho. Você ganha da Ponte, mas
vai meter. Você vai entrar pra história do Palmeiras.
Ó, se o Palmeiras vai jogar no segunda. Ponte e Corinthians é no domingo. Se a Ponte Preta ganhar, nós vamos subir uma hashtag no Abre Rádio Verdão: Eduardo Batista Mito.
Tá bom, mano.
Nós vamos subir essa porra.
Combinado.
Ganhou do Corinthians, irmão. Todo mundo aqui.
Duas hashtags: Carilho é meus ovos.
É,
EB é mito.
EB é mito. E volta a Márcio Araújo, pode ser?
Não.
Tá certo.
Não apela, né?
Tá certo. Tá bom, vamos falar de Libertadores da América rapidinho. Tivemos na terça-feira no zero. É, o River ganhou em casa 1-0. E o Barcelona perdeu de 3-0 do Grêmio em casa. Aí a minha mulher falou assim. É, você vai assistir o jogo do Barcelona? Ela achou que era o Barcelona do Messi. Você vê que ela entende bem de futebol. Falei, não, mas o time espanhol não joga à noite. Não, mas falou Barcelona. Aí na hora que ela viu lá Grêmio 3, Barcelona, ela falou, nossa, não acredito que o Barcelona está perdendo para esse time. Falei, não, esse time,
esse é o genérico,
foi o que eliminou a porra do nosso time.
E é uma merda.
E é um lixo.
Você viu a calopsita com o cabelo descolorido lá? Um atacante que entrou no
vi.
Final?
Vi. Eu vi também. Que defesa do Marcelo Groy, hein?
É, eu não peguei essa parte aí.
Porra, mas foi uma queima-rosca, velho.
Eu peguei o final do primeiro tempo.
O goleiro põe dois na barreira, deixa um canto desse tamanho pro
Zé. Até eu pegava.
Mas pegava-se de bunda.
Que lógico.
Hashtag Eduardão da Massa.
Olha aí, ó.
Aí.
Tá vendo?
É?
E Carilho é meus ovos.
Carilho é meus ovos.
Aí eu vou falar. O Futebol Compis aqui, ó, ele deixou aqui a mensagem dele.
Falou,
Felipe Melo lento. Se você colocar pra correr, já era. Verdade.
Então, é isso que por isso que eu falei, que eu citei esse detalhe, entendeu?
Tudo bem, o Cruzeiro não tem ninguém pra correr atrás.
O povo não gosta do Thiago. Não sei porque não gosta. Não. O cara...
Eu acho que esse jogo não é pro Thiago. De repente, Itaquera, já acho que poderia ser mais uma marcaçãozinha, cabeça de área. Que tem Rodriguinho já.
Thiago,
pra jogar pra frente, não precisa.
Corre e sabe dar o bote.
Só.
Se, não, só?
E passe.
E quem que sabe fazer melhor do que ele? E, tem
mas,
alguém?
Não, mas o Cruzeiro não precisa de ninguém pra marcar. Vai marcar o Thiago Neves? Vai pôr o cara pra ficar marcando o Thiago Neves,
se
então.
Se o Cruzeiro vier com o time reserva...
Não, vai vir com o time já de férias. Os caras estão comendo peru já.
Inclusive, eu já liguei lá pra Minas. Convidei os caras pra ir pra zona antes do jogo.
Ah, tá.
Então, Eduardo ajuda nós. Carilhona... Como é que é? Carilho na bunda de gambá.
Que isso?
Carilho na bunda de gambá. Ai, que gostoso.
Mas vocês vão fazer intervalo?
Não, eu já comi.
Vamos.
Vai lá, Cláudio Vitti.
Oh, coitado do Cláudio. Tá, vai lá comendo já.
Vai lá que eu vou falando aqui com a galera. Ponte Preta ganha da Ponte Preta.
É, a ponte da capital perde pra do interior.
E o Arouca vai pra ponte. O Palmeiras paga o salário. Perfeito, Futebol Compis.
Manda o Eric de brinde ainda.
De brinde, embrulhado. É isso aí, Bruno.
Até uma camisa da Mr. Beer, pô.
Porra, na hora. Os gambás têm 6 ou 8 jogadores pendurados e nenhum vai tomar cartão. Tem 8. Cara, eu acho que vai tomar cartão
sim. Vai tomar
sim. E eu acho que eles vão ficar procurando cartão pra não jogar contra o Palmeiras, viu?
Os caras estão nervosos.
Estão com medo, eles estão nervosos.
Nervoso.
Se a ponte estiver ganhando, ó, o Gabriel tá pendurado, o Cássio tá pendurado, o Jô tá pendurado, o Rodriguinho tá pendurado, o Arana tá pendurado, o Fagner, a dupla de zagueiro. Tá todo mundo pendurado. É capaz de tomar sim, viu? E eu não tô vendo essa juizada agora, nessa reta final, muito a favor dos homens, não, viu? Juizada tá meio neutrona aí, teve um pênalti aí pro Jô aí que o cara poderia dar, não deu, não sei não. E o Lucas Lima? Ô, Grima, tem rumores de que ele já avisou o presidente do Santos que sai e tá palavrado com o Palmeiras. Bom, é o seguinte, Grima,
ele vai sair mesmo.
Que eu fiquei sabendo, o Lucas Lima, ele tá palavrado com o Palmeiras, só que parece que o Milan da Itália...
E um time japonês.
É, mas...
Um time chinês.
É, mas ele quer ir pra Europa. Parece que o Milan entrou na parada. Se o Milan entrar na parada, o Palmeiras não vai se esforçar pra comprar. É tipo aquela jogada que a gente falou. Palmeiras vai lá, eu quero, eu pago.
Dá valorizada,
vem um time melhorzinho da Europa e leva o cara. É lógico, se o Milan entrar na parada, o Lucas Lima vai pro Milan. Porém, se o Lucas Lima não se acertar com nenhum time europeu ou chinês, ele quer europeu. Provavelmente ele venha pro Palmeiras. Então ele só tá palavrado. É tipo assim, Palmeiras... Desculpa, gente. Palmeiras, se não vier nenhum outro time da Europa, de primeiro escalão, eu vou pro Palmeiras. Parece que há um acordo assim, entendeu? É, não é que ele tá dando preferência ou não, mas parece que o acordo foi feito dessa forma. O Armando Pisani Neto sumiu após folgão. Zeca falta em 2 dias de treino e preocupa santistas. Bom, o Zeca...
É, porque os caras do Santos lá, os três torcedores, né? Não tem mais que isso também.
Não.
É, foram lá cobrar o Zeca...
O Lucas Lima
E o
Levi Kurpi,
e pedir,
né,
pro treinador ficar.
É, ficar.
Aí os jogadores pediram pro Levi ficar, ganhou a maioria.
Sim. Nossa. Que mancada, André Neri. Então o Zeca também, ó, o Palmeiras tem interesse em dois laterais, viu? É, no Sid Clay do Atlético Paranaense e no Zeca também. Pode ser que o Palmeiras já teve interesse no lateral, só que ele tirou um passaporte europeu nesse ano, tentando já fazer uma migração aí pra Europa, gente. Então pode ser que... são 7, o Pablo não joga. Pode ser que o Pablo não joga por falta de pagamento, viu, Renato Pelucco? Quando eles não tem dinheiro pra comprar um zagueiro de 3 conto. Pede emprestado pra Crefisa, mano. O juros é baixo.
Vou encaminhar um áudio aí pra você.
Então eu já vou pro áudio, hein? Vamos lá. 949842506. Tem muita gente mandando áudio aqui. Eu quero ouvir a galera aqui. Vamos lá. A gente abaixa aqui. Tira esse aqui, ó. E som na caixa, vamos lá, hein, vamos lá.
Boa noite, Abel Rádio Verdão, Elisa, que te parecia que o Espírito Santo falando com vocês. Gente, pra mim o Palmeiras vai ganhar o campeonato, sabe por causa de quê? O Corinthians tá peidando a farofa. É isso aí, meu povo, fui pra vocês, boa noite. Vocês acham que quem vai jogar na lateral esquerda domingo? Será que é o Egídio ou o Zé Roberto? É isso aí, fui, até mais.
Egídio. No jogo não é domingo, é segunda.
Segunda,
mas é o Egídio. O Zé não tem mais condições. Valeu, Elias, obrigado, hein? Vamos lá, tem um monte aqui, vamos lá.
E aí, Web Rádio, vocês acham que o Palmeiras pode ter chance de ser campeão, sim ou não?
Muito baixo, mas você falou se o Palmeiras pode ter chance ou não. Pera aí, vamos ouvir mais um aqui, é dele. Aqui.
Web Rádio, vocês acham que o Palmeiras deve ter alguma chance para ser campeão?
Tem. Só que assim, foca o G4.
Isso.
Tem a vinheta do foca o G4? Foca.
Vamos, meu Palmeiras. Vamos que dá pra ganhar.
É um menininho, viu? Bem novinho.
É novinho.
Bem novinho.
Novinho. Mas o foco é o G4. É isso aí.
Parece um cachorro engasgado.
Parece o Boris engasgado com as pizzas.
Com as pizzas. Gente, coloca o nome de onde vocês são. Vamos lá.
Fala, galera da Web Rádio. É o Júnior aqui de Marília que tá falando. Beleza?
Beleza, Júnior.
Então, cara, queria falar rapidinho aí. Tentar falar rapidão sobre o Palmeiras aí na reta final. Tô achando o seguinte, cara. O Palmeiras sempre cagou pro brasileiro, né? Desse ano, né? Enquanto tava na Libertadores, né? Não priorizou tanto o campeonato. E aí o Corinthians decolou, né, no primeiro turno. E depois que o Palmeiras foi eliminado, acabou saindo o Cuca, o Palmeiras engrenou vários jogos. E quando abrir os olhos, vira aí, 6 pontos atrás do cara, a chance real mesmo de poder passar eles em uma semana. E o que eu acho que tende a ser muito motivador é justamente o primeiro colocado, cara, ser o Corinthians. Porque imagina a cabeça do jogador do Palmeiras pensando assim, cara, a gente pode ser campeão brasileiro passando o Corinthians, depois de tudo que o Corinthians fez no primeiro turno, tudo que aconteceu com nós, e a gente passar eles e ser campeão brasileiro, isso daí vai ser histórico, cara. O que eu acho que terá a mesma proporção de uma eliminação do Palmeiras, do Corinthians, né, aquela de 2000 da Libertadores, sabe, de um título do Paulista de 93, porque vai ficar lembrado pra sempre, cara, o brasileiro de 2017, que o Corinthians tava com o pé nas costas e o Palmeiras foi lá e passou, cara. Isso vai ser muito histórico. Então acho que isso tende a ser muito motivador pros caras. E, pô, tomara que dê certo, né? Porque a gente torce muito pra isso, né? Vai ser muito louco. Um abraço aí pra todo mundo. Valeu.
É isso. Valeu, aí. De Marília. Tá é. Logo ali, viu? Isso pertinho, pertinho. André Nereto.
Sei.
O rapaz mandou um áudio aqui. Parece que ele tá meio chateado. Parece que ele pegou a mulher dele traindo ele, viu, mano?
Você viu? Eu te mandei lá naquele que eu te mandei no grupo?
Ah, pô, porque eu cheguei de viagem. Aí procurei lá em casa, ela não tava em casa. Aí peguei, fui lá no canto da rua, ela tava dando a voz com o peão lá. Aí o peão atarentado lá com medo de matar ele. Mas aí eu vi o pau dele lá e tava com camisinha, entendeu? Aí ele fica mais tranquilo, pô. Porque camisinha tá não leva chifre, não.
Aí sim.
Não foi couro no couro.
Não foi no couro.
Então, se fosse sem camisinha, aí eu tinha ficado zangado, mano. Aí eu tinha matado esse peão, porque é sacanagem. Com camisinha, sem camisinha não dá, não, macho.
Pode.
Sem camisinha, acabou com a cor, não? É. Aí com camisinha, aí fica tranquilo, pô.
Essa
aí
peguei ela,
ia pra casa de boa, entendeu? Mas foi só isso mesmo.
Ah, foi só isso, então.
Foi isso. Pegou a mulher dando, só que com camisinha, André.
Aí,
né?
Pô.
Aí não é traição, né?
Não.
Isso é um corno. É um manso desgraçado, viu, meu? Quero ver a tua reação. Não tô vendo. Isso aqui. Não, isso aqui é corrente, vai se lascar. Vamos lá, tem mais mensagem de voz aqui, vamos lá. Fala de onde você é, hein, galera? Vai estar tá concorrendo a camisetas aí, prêmios da Web Rádio Verdão, hein? Vamos lá.
Aí, Rádio Web, Rafael aqui do Rio de Janeiro, já é?
Já é.
Ô, velho, eu acho que o Palmeiras com 6 pontos é muito ainda, falta muito, na minha opinião. Eu sei que
vão
falar, mas são 2 jogos, não sei o que e tal. Pode acontecer do Corinthians perder esses 2 jogos, cara. Perder pra Ponte Preta, eu acho que ele empata com a Ponte Preta ou perde. E toma um vareio do Palmeiras, cara. Eu acho que o Palmeiras, os jogadores estão confiantes, mas assim... Eu acho que tem que ir num sapatinho. Vamos devagar, vamos jogo a jogo. Vamos pensar no Cruzeiro agora, segunda-feira agora. E depois pensar do Corinthians. Eu acho que tem que fazer como o Moisés estava falando na entrevista coletiva dele hoje. Foi hoje, ontem, não sei. Que ele falou assim, vamos pensar jogo a jogo. Eu concordo com ele, eu acho que tem que pensar jogo a jogo. Mas o que eles estão com medo, isso mostra o jogo contra o Botafogo. O desespero deles, tá ligado? Brigando entre eles. O cara dando um tapa no policial lá. Isso pra mim mostra medo, cara. Aí eu queria saber de vocês. E outra coisa também, chegou uma informação aí que parece que o Rafinha do Bayer parece que vem. E eu queria saber de vocês se isso tem verdade ou não. Abraço aí, eu curto o programa de vocês pra caralho, velho. Falou pra vocês aí.
Acho difícil.
Valeu, mano, obrigado. Cara, é assim, todo jogador que vai ser especulado, o primeiro time da lista é o Palmeiras.
É, isso aí é uma tática até do empresário, não, né? O cara bota é o Palmeiras pra valorizar,
dinheiro,
né?
Eu tenho mais dinheiro. É o time que tá. É o time mais rico do Brasil e de São Paulo. Tá na melhor capital do mundo. Numa das melhores do mundo. Você quer que ele valorize com quem? Então, cara, o Rafinha vai ser Palmeiras, depois São Paulo, depois Galo, depois Grêmio, depois Criciúma, é assim. Então, todo jogador que está sendo especulado, primeiro é a opção do Palmeiras. Só que entre Rafinha e Jean, eu só prefiro o Rafinha. Cláudio, eu fiquei sabendo que São Paulo foi atrás do Jean, o Palmeiras falou não, viu?
São Paulo?
É, foi atrás do Jean já, para jogar no ano que vem. O Palmeiras, parece que a tia Leiloca falou não. Vamos lá, mais um aqui, ó. Chamou, falou, hein? Peraí, eu vou primeiro.
É toda agonia aqui, pro São Paulo é pouco.
É. Rapaziada, Borja Noite. Nossa, que trocadilho.
Borja Noite.
Por um acaso, se o Cuca fosse demitido depois da derrota para a Chapecoense no Allianz, o Valentim teria toda esta pompa para estar inteiramente no cargo? Interinamente no cargo? Perdemos 6 pontos para a Chape e poderemos ser líder com uma vitória a mais. Que os gambás. Abraço, Leonardo Castro do Paraná. É o Léo do Vai Que Tô Te Vendo. Agora, Cláudio, a gente fica falando assim, perdeu 2 pra Ponte, perdeu 1 pra Chapecoense, perdeu pro Atlético Paranaense em casa, empatou com o Vasco no último minuto. Se for assim, o Palmeiras não teria perdido nenhum ponto, estaria com 150.
Mas não... já era campeão antecipado.
Mas não vem com essa sua justificativa não, porque até agora a gente tava falando no sim, não tava?
Não.
Era assim pra tudo aqui,
mas assim, agora pouco. Mas assim, mas todo mundo perdeu ponta, que nem... Aí o Flamengo vai falar, nossa, perdi empatei com a Chapecoense. Todo mundo vai lamentar. Mundo não fosse perder,
o campeonato... Mas que não podia perder pra Chape, não podia.
Mas sabe por que perdeu?
Não podia.
Porque... desvalorizou o campeonato. Ficou aquele negócio de obsessão de Libertadores, obsessão.
É, isso aí mesmo.
O Palmeiras não podia perder pra Chape lá, nem aqui. Não podia ter perdido pro Atlético Paranaense em casa, entrou com reserva. O Cuca quis entrar com reserva.
Não podia ter perdido pro Barcelona do Equador.
Não podia ter perdido empatado com o Vasco no último minuto. Não podia um monte de coisa. Não podia. Só que é o que eu falo. Se encarasse o campeonato de igual pra igual, hoje o Palmeiras estava com 15 pontos na frente do Corinthians. Agora o Corinthians também não podia perder para o Atlético Goianiense em casa, não podia empatar com o Coritiba, o Corinthians também não podia perder para o Vitória em casa. Então se for assim, o Corinthians estaria com 75 pontos e o Palmeiras com 99. Então todo mundo deu uma tropeçada. O problema é que o Palmeiras
que é normal, né?
Que desvalorizou o campeonato. Outra coisa...
Entrou no jogo tarde demais.
É. Gente, o torcedor, vamos parar com esse negócio de amanhã o Palmeiras contratar o Rafinha, contratar o Neymar... Não fica escrevendo entrega a taça, já é campeão de tudo. Vamos na manha, velho. Vamos jogar, não vamos ficar obsessão, Libertadores obsessão. Vamos jogar Libertadores, vamos jogar como se fosse um campeonato normal. Tem que, porque é muita pressão pra nego lá dentro, Libertadores. Vai pra Libertadores de novo? Disputa. Quanto mais Libertadores o Palmeiras disputar, uma hora vai bater campeão. O Palmeiras não tinha pressão pra jogar Libertadores. Agora virou o maior time pressionado do Brasil pra ganhar uma Libertadores? Calma. Vamos ganhar, eu posso falar, eu sou mil vezes ganhar o Brasileirão 30 vezes do que ganhar a Libertadores. Agora, vamos com calma. Eu acho que o Palmeiras deveria ser campeão paulista. Sabe pra quê? Pra desbancar já Corinthians, São Paulo e Santos no começo do ano. Já ganha o Paulista e já vai ali, já se coloca, já se impõe. E ganhar com o time reserva ainda. Já ganhar com o Eric, com o Jailson, com o Antônio Carlos. Tem que ganhar com esses caras. Agora, vamos parar de ficar também obsessão, obsessão, obsessão. Que não é assim, não. Vamos lá. Olha, um rapaz aqui bem, bem bonito, esse rapaz.
Que isso?
Não, bem a foto aqui da família.
Ih, meu Deus.
Olá, amigos do programa Trocando as Bolas. Boa noite. Aqui é o Thiago de Campinas.
Em Campinas.
E, meu, que legal, né, velho? Que momento bom que vive o Palmeiras, o clube, as pessoas, os bastidores. É gozado, porque você vê hoje aquela turma da imprensa, gambá, que vivia criticando, metendo pau, hoje está cogitando aí como uma ameaça aí aos gambá. E principalmente o Neto, né? Eu vi aí no YouTube ele chutando a taça. Meu, que hilário, velho, que podre. Meu, isso só nos fortalece ainda mais para a conquista desse objetivo que foi traçado no começo e se perdeu ao longo do ano. Acredito sim. Vamos tomar em vista, em nota, a arbitragem nesta rodada, nas próximas rodadas, né? Porque tem mais 8 rodadas ainda, mas quero deixar bem claro aqui que eu ainda acredito que o ambiente mudou. Hoje eu vi aquele André, né, da Globo, ele é um repórter, né, que cobre lá os bastidores do Palmeiras, isso. Um setorista da Globo, e até ele diz que o Felipe Melo antes vivia metendo pau, né, em tudo que acontecia dentro do Palmeiras, que hoje o Felipe Melo treinou que nem um cavalo, que não sei o que tem, papapá, papapá. Isto só mostra quanto pequenos gambás são, né. Enfim, desejo uma boa transmissão para vocês, boa noite.
Obrigado, valeu, um abraço. Viu? Valeu. É, o Cláudio Rito, Felipe Melo é tipo daquele jogador que ele viu os bagulho errado, as coisas erradas, ele ficava revoltado. E outra coisa, ele incorporou esse negócio do, sabe, do Palmeiras grande, do Palmeiras campeão, do time a ser batido, ele incorporou. Às vezes, se meia dúzia ele tivesse incorporado da mesma forma que ele, a coisa de repente caminharia pro lado certo. Só que ele via lá o Cuca treinando o time de um jeito, fazendo aqueles esquemas que você sabe que jogador de futebol é malaco. Ele não aceitou muita coisa. Só que assim, ele como subordinado, funcionário, não podia se expor do jeito que se expôs. Agora assim, ele teve essa exposição toda. Por um lado, de repente ele até ajudou o Palmeiras. Olha só o que eu vou falar aqui. Sem querer, querendo, ele ajudou o Palmeiras prejudicando o Palmeiras. Por quê? Ele que motivou toda essa bomba, até o que a gente comentou sobre o Felipe Melo, todos esses bastidores envolveram o Felipe Melo no meio. Porém, de repente, o Felipe Melo começou até a abrir olhos de outras pessoas para mostrar que a coisa não estava sendo feita de uma maneira correta, sendo que não é o cara certo para falar. E aí decidiram demitir o treinador. Tarde, né? porque se tivesse feito isso antes, né, Cláudio Ritt, quem sabe o Palmeiras estaria ainda na Libertadores e no Brasileirão inteirinho.
É, pois é, se tivesse feito isso antes, né, mas era o todo poderoso Cuca.
É, lembra que eu falei que o Palmeiras ia trazer o Cuca, o Palmeiras ia se ferrar, e eu falei que o meu medo era o Cuca ser mandado embora e o Palmeiras acabar, porque parecia que o Palmeiras ia acabar se o Cuca não viesse. Não,
e a gente pelo menos tem que agradecer ao Cuca, porque o Valentim só voltou porque o Cuca pediu, né?
É.
Porque senão nem o Valentim tinha voltado pro Palmeiras.
Vamos lá, produção, coloca aí pra nós aqui. Aperta o play aí, ó. Agora são 9:57. É ao vivo pra você pelo YouTube. Daqui a pouco passando na live de novo aí. Daqui a pouco um recadinho legal pra você. Vamos lá.
Fala, galera da Web Rádio Verdão. Tudo bem? Eu sou o Guilherme de São Paulo. Obviamente, torcedor do Palmeiras. Vocês estão comentando por que é que a gente acha que o Palmeiras pode ser campeão. Eu acho que a resposta é muito simples e direta. O Corinthians, ele perdeu a confiança do jogo dele. Ele está perdido. Como ele tinha uma grande sequência de vitórias, ele foi acreditando, foi se motivando. E agora que eles viram que, de fato, o futebol deles não é tudo aquilo que enalteceram, e é necessário, sim, uma mudança, algum esquema tático, alguma coisa para dar uma movimentada para o Corinthians melhorar a jogar, mas ele não tem essa... Ele não tem essa... No caso ali, uma alternativa. Eles não têm essa alternativa tática. Não tem, os jogadores são limitados, o técnico relativamente limitado por conta da experiência. Logo isso abre uma grande vantagem para o Palmeiras, porque aquela confiança que o Corinthians estava no começo do ano, o Palmeiras começa a ganhar essa confiança agora com o Clark Kent da Barra Funda. E eu tenho certeza que vai engrenar, e eu acredito muito de que a gente vai chegar no confronto direto com o Corinthians com a chance de ser líder. Se seremos, eu não sei. Espero muito que sim. Mas eu acredito que o Corinthians vai perder para a Ponte Preta e a gente ganhar do Cruzeiro. E aí, bicho, segura coração, cara. Segura. Valeu. Vocês são sensacionais.
O cara tem voz de locutor, hein?
É, então, isso aí. Podia contratar aí para trabalhar. Vou mandar uma mensagem aqui, ó. É Guilherme, né? Acho que é Guilherme. Peraí, deixa eu ver aqui.
Tem voz, boa para rádio.
Fala, galera da Web Rádio Verdão. Tudo bem? Eu sou Guilherme de São Paulo, obviamente.
De São Paulo? Bom, ele é Guilherme de São Paulo. Guilherme, então, peraí, Guilherme, Paulo, entre em contato.
Com o Zé Mistério, passa o
com
seu celular.
Com o Salek. É,
e Raul.
E Raul Bianchi.
Para. Manda mensagem assim que acordar, por favor.
Né? Ele tá com a voz de sono. É, mano, com voz de sono. Pensando. Foi mal se te acordei. Quero cantar essa no karaokê.
Meu Deus, não tem. Não tem.
Ele acabou de ouvir, ele tá na escuta aqui. Cara, depois entra em contato aqui pra gente trocar umas ideias aí. Cláudio Ritt vai te dar um microfone com veia pra você gravar umas vinhetas. É, Claudinho?
Sim.
Vitor Meira, de Vila Campestre, São Paulo. Olha, Vila Campestre, hein? Não sei nem onde fica. Embora acredite no título e principalmente no G4 antecipado, quero falar sobre 2018. Vocês viram o jogo treino de hoje? Minha avaliação sobre Eric e Orra é que são muito limitados e não cabem no elenco. Melhor diminuir o elenco. Sim, a gente sabe que alguns jogadores não vão ficar e não cabem no elenco. Mas... é melhor ter o Eric e o Johan que entra de vez em quando e fica caladinho do que você começar a trazer Michel Basto da vida aí, viu? Dali Porco, boa noite, galera. Manda abraço pra Ponta Grossa.
O Zé manda abraço e manda tudo mais.
Vou mandar um abraço na boca, né?
Manda tudo mais pra Ponta Grossa.
É o Iron do Paraná, Ponta Grossa. Que delícia, né, Claudio Ritt? Que delícia.
Você que fala.
Vamos lá, mensagem de voz. Daqui a pouco tem mensagem aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, tá lotado, velho. Você é louco, Bigode. Tem uma aqui, vamos lá, vamos ver.
Pessoal da Web Rádio Verdão, André Neri, Zé Mistério, Cláudio Ritt, é tudo
opa.
Nós. Aqui é o Giba da Austrália.
É o Giba.
Acompanhando vocês aí, falando, cara. Vou te falar uma coisa, cara, que é engraçado. Quando se canta vitória antes ou gritou campeão antes, fudeu. Esses caras perderam o título, velho. Perdeu o título. Na minha humilde opinião, se esses caras perderem pra ponte, esses caras não seguram a pressão contra o Palmeiras, porque daí o Palmeiras vai estar mais ainda pra dentro do... dentro do campeonato. Então, velho, o time do Palmeiras resolveu jogar. Segura nós agora. Gritou campeão antes, azedou a boca da égua. Já era. Esses caras aí, ó, gritaram campeão contra a Chapecoense. Vocês lembram? Aquele golzinho no final lá. Os caras gritou campeão. Fudeu, mano. Isso daí dá uma zica. E tem que agradecer essa gambazada por ter gritado campeão. Vão se fuder mesmo. Um abraço, é nóis.
Tá certo.
Falou pouco, quer dizer, 57 segundos, mas falou bonito, hein, Cláudio Ritt. Gritaram campeão, isso daí dá zica? Ô...
Lógico que
dá zica, mano.
Com certeza. Não, ainda gritou.
Mas eu chamo o gol antes do Palmeiras fazer, eu dou sorte,
gritou campeão, ganhando da Chapecoense.
Não, pecado. Isso é pecado.
O maior pecado que um clube poderia cometer esse ano era ganhar
da Chapecoense. E na casa dos caras. Sabe por que o Palmeiras vai ser campeão? Porque perdeu os dois pra Chape.
Boa.
Palmeiras fez aquele caridade.
Lógico.
Foi o time que mais ajudou financeiramente com o jogador. Isso. Deu 6 pontos pra Chape.
Ah, meu coração. Eu acho que eu infarto, Zé Mistério.
Posso falar? Se o Palmeiras for campeão no último jogo, eu fico pelado.
Não, não precisa.
Eu vou ficar pelado.
Não precisa.
Vou ficar pelado. Aqui.
Não, pelo amor de Deus, não precisa.
Vou ficar pelado.
Um abraço pro Máscara Verde.
É o aqui Máscara.
No Twitter.
Valeu, Máscara Verde. Deve ser Máscara de Pepino. A defesa do Marcelo Groi manda um abraço pro Bruno Paris e de Concha, São Paulo. Depois eu vou encaminhar pro André Nery essa...
Cara de Concha.
Essa defesa maravilhosa aqui. Marcos Tadeu, pelo WhatsApp, 11 949 84 25 06, no oferecimento de Premiata FCV. Premiata FCV garante sucesso e conforto para você. Acesse premiatafcv.com.br. Um abraço pro Rodrigo Bortolo, a galera da Premiata inteira ouvindo a Web Rádio Verdão. O programa está muito bom hoje. Zé Mistério manda um abraço para a galera verde de Itapetininga. Marcos Tadeu, valeu Marcão, grande abraço. Ouça o meu áudio também, Zé. Esse é o meu porquê o Palmeiras vai passar o Corinthians. Boa noite, grande Zé, ouça o meu áudio também. Vamos lá, vamos ouvir o seu áudio, querido. Vamos lá.
Boa noite, amigos da Web Rádio Verdão. Carlos de Tatuí aqui falando. Bom, o porquê que o Palmeiras pode ser campeão, para mim, é simples. Vou fazer uma analogia. Quando eu jogava Gran Turismo com meu tio, há um tempo atrás, nós dois éramos viciados. Então a gente gostava de jogar bastante Endurance, aquelas corridas de 42 voltas. Aí às vezes eu tava liderando, chegava na volta 38, 37, começava a dar aquela diminuída pra garantir a corrida, né? Evitar de dar aquela deslizada, aquela derrapada na zebra e acabar perdendo a corrida por causa de uma cagada. Só que quando eu fazia isso, meu tio já batia no retrovisor. Quando eu vi o meu tio batendo no retrovisor, acelerando que nem um doido, na hora tremia a mão na hora, porque daí você já pensava muito mais no erro, você falava, meu Deus, se eu errar o cara vai passar, você fica tão focado no erro, que você acaba errando e o cara passa. Então essa que é a analogia que eu faço entre Palmeiras e Corinthians nesse final do campeonato. Palmeiras bateu no retrovisor, a mão do Corinthians abalou. E agora, se eles não tiverem a cabeça no lugar, o Palmeiras vai passar com certeza.
Boa, bacana.
O Carlos, foi até uma analogia simples e tal, mas esse é um fato, isso daí eu conversei, não do jeito que você falou, mas eu conversei ontem com um amigo corintiano, é assim, cara, é que nem, simples, o seu time tá ganhando de 2-0, vira o primeiro tempo 2-0, aos 5 minutos do segundo tempo ele toma 2-1, você faz o quê? Você sai pra matar o jogo ou você se segura pra não tomar o segundo? E se você trouxer o outro time adversário pra cima de você? E se você tomar o segundo, o outro time não se empolga e tenta fazer o terceiro? Se o Palmeiras tivesse forçado o Cruzeiro no 3-3, não teria feito o quarto? Então é isso aí que o Corinthians está sentindo, é isso aí, cara. Acho que o medo de errar do Corinthians está sendo muito maior do que a vontade de acertar. Opa, vamos ficar quietinho na nossa, vamos levando. Há 2 programas atrás, 3, se eu não me engano, no terceiro tempo, o cara ele falou que o Palmeiras com 12 pontos do Corinthians já não preocupava mais. E que os únicos times que poderiam tirar esse título do Corinthians era Santos e Grêmio. Hoje o Carille, em entrevista coletiva depois do jogo da derrota do Botafogo, ele voltou atrás. Ele falou que o Palmeiras é o grande favorito à conquista do campeonato. Então o futebol é muito dinâmico. Mas eu acho que é legal, dá um tempero a mais, dá um tesão a mais para você transmitir jogo, para você torcer.
A torcida ir até o campo também,
exatamente,
né?
Exatamente, não tá a torcida do Palmeiras já é foda pra caramba de ir no campo, de participar dos jogos. Mas tendo chance, tendo palma a palma ali, 3, 4, 5... Ah, não vem não. Não, não vem, mano. O que é isso aí? O sócio do André Nery. Mensagem de voz, vamos lá.
Fala, galera da Web Rádio Verdão. Aqui é o Felipe de Botucatu. Beleza?
Beleza.
Eu queria saber o seguinte, será que a dona Leila já tá preparando as malas brancas?
Cara, já prepararam a mala do São Paulo e que é cheio de maquiagem.
É muita maldade.
Tem batom
segundo...
Inclusive quem mandou o batom, sabe quem foi?
Quem foi?
Rodrigo Abortoli.
Da natureza?
Não, da American. Da American?
É caro, hein?
Então.
Custa caro essa mala.
Então.
Mas pro São Paulo ganhar.
Não, pro São Paulo ganhar?
Pro do Santos, não é? Ou pra perder do Santos?
Ah, eu não sei. Ah, pra ganhar, né?
Não, se o São Paulo ganhar do Santos, o Palmeiras passa do Santos, já fica um pouquinho mais pra trás. O Palmeiras ganha do Cruzeiro, fica a 3 do Santos já. A gente tá olhando pro Corinthians também, mas vamos olhar pro Santos que tá ali como franco atirador, hein?
Eu prefiro que o Santos ganhe.
Você prefere que o Santos ganhe?
Prefiro.
O São Paulo não vai cair mais, cara. 37?
Ah, eu tenho fé.
Ah.
Foco, mano.
É mais fácil o Palmeiras ser campeão do que o São Paulo cair, viu?
3 Fs, tá? FFF.
O que, que é FFF?
Foco, força e foda-se.
Nossa senhora.
Tudo isso é a vontade de ver. Tudo isso é a vontade de ver o São Paulo ser rebaixado.
Ah, seria legal pra caramba. Vou fazer uma pergunta.
Era da hora.
Galera, responda agora.
Imagina o seu ano, o Natal. Seu Natal. Palmeiras campeão. Palmeiras campeão. E São Paulo na segunda.
Não, aí não. Isso... Vou fazer
mano, você é louco. Ah, é eu vou ficar coisa. Extremamente, como diz Domênico Gato, nojento.
Mas vamos fazer uma pergunta. O que, que vocês preferem? O São Paulo cair ou o Palmeiras tirar o título do Corinthians?
Ah, não. Agora que tem jeito, eu quero ser campeão. Agora tem jeito. Ia ser muito legal.
Hã? Vamos supor, um ponto. Vamos supor, o Palmeiras precisa ganhar para ser campeão, mas se o Palmeiras perder a última partida, o São Paulo cairia. E aí?
Não, eu prefiro ser campeão.
Vamos supor, Palmeiras ser campeão.
Não, eu quero ser
campeão. Vamos supor, o Corinthians tá com o Palmeiras, os dois coladinhos. Mas se o Palmeiras ganhar de 1-0, o Corinthians ganhar de 1-0, quem ganha é campeão.
Há um tempo atrás, quando fizeram essa pergunta pra mim, que o Palmeiras não tinha chance de ser campeão...
Não. A pergunta era diferente. Era se você preferia o São Paulo, o Corinthians campeão, mas o São Paulo caindo... Só que o São Paulo não cai, porém o Corinthians também não é campeão. Aí todo mundo falou, não, pode deixar o Corinthians ser campeão, porque o tesão é ver o São Paulo cair.
Então, eu votei nessa essa opção.
Eu também, falei, o Corinthians vai ser campeão, mas o São Paulo cair vai tirar o foco total.
Total.
Mas hoje, se o Palmeiras precisa ganhar o último...
Não, hoje, como a gente já tem condição, eu quero ser campeão, eu quero que se... Três Fs, entendeu?
E o São Paulo não
pro
cai.
O resto. Ah, eu quero que
uma hora vai cair.
Vai cair, os caras estão flertando.
Nós vamos ficar vivo pra ver
isso. Meu, os caras estão flertando faz tempo. Faz tempo, cara. E ó, a gente ficou assim, uma hora foi. Entendeu?
Quase foi 3 horas.
Então.
Boa sugestão, sou o Francis e palmeirense. Se ganhar, daremos o Arouca para a ponte. Pagamos o salário. É, e o tal... Como plástico... Sei lá, de Juazeiro do Norte. Valeu, obrigado, Juazeiro. Ai, ai, vamos rapidinho aqui pro chat. Vamos lá, a galera tá conferindo a gente aqui no chat. Cadê o chat? Cadê o chato aqui? Vamos ver o chato.
E aí, a tabelinha?
Tá chato. A tabelinha?
É, eu separei o chat do...
Tá aqui, ó.
Do Itaba.
Ai, Renato,
eu comi uma pizza, mano.
O Carilo... O Carilho, não, Carilho jogou a pressão pra nós. Nada.
Não.
Ele tá pressionando. Ele tá com o cu na mão, bicho.
Não passa agulha. Não,
eles estão com o rabo na mão, velho. Vai
na
minha.
Passa agulha.
Irmão, já tive dentro das 4 linhas, não sei como é que é. É fogo, cara. Você tá em primeiro. Só, posso falar? Se fosse o Atlético Paranaense em segundo, os caras estavam até tranquilo.
Sim.
Mas como é nós,
irmão,
o peso é 80.
É.
Vai na minha.
É ao cubo, né?
É ao quadrado, ao cubo, a quarta potência do... Cara, se é o 15 de Jaú, não tem problema. Agora, se é o Palmeiras, aí o negócio... É a mesma coisa pra você, palmeirense. Você imagina o Palmeiras lá em primeiro, atrás da rabeta, vamos portar o Botafogo. Você, tá bom, beleza. E se tá o Corinthians voando e o Palmeiras só perdendo? A gente não ia estar...
Boga na mão.
Porra, mas tranquilamente.
Furico trancado.
Tranquilo, não passava nada. Desvio de foco, é desvio de foco. Total, os gambás vão perder domingo. Pô, tomara, cara. Essa entidade é a mesma que teve um monte de gente preso. Que moral eles têm pra julgar a nossa história? Gilmar Fontes. O Grima tá aqui. 51 é meu perna. Sei lá, meu perna.
Esse é meu pênis.
É. Aí eu quero ver Nego Gambá falar de 51. Vou chorar, rir, pular, sair correndo. Feito um doido, se for campeão.
Ah, nojento total,
se
né,
o Palmeiras for campeão, salva o meu ano. Meu anos.
Que isso.
Que
salva.
Isso.
Se não for, já era.
Já era. Já estou fazendo exercícios físicos. Alexandre Navarro. Eita, Alexandre. Tá... Se o juiz não interferir, Nós vence, meu. Vocês vão ver, a CBF vai dar um jeitinho. Não, cara, olha, posso falar? Eu sei que é complicado, a arbitragem é complicada. A gente vê o Corinthians, às vezes o Flamengo sendo muito favorecido em jogos. Árbitros de vídeo. A gente sabe de tudo isso. Eu não sou trouxa, galera. Eu sei de tudo isso. Só que não adianta ficar batendo na tecla que quando o Palmeiras perde é culpa do juiz. E quando o Palmeiras ganha é que a culpa não é do juiz. Isso daí fica um antifutebol, sabe? Aí você vem fazer um jornalismo, uma transmissão totalmente tendenciosa. Querendo fazer o torcedor de trouxa. Ah, o Palmeiras perdeu porque o juiz roubou. E o Corinthians ganhou só porque o juiz roubou? Não. A gente viu que o Corinthians foi prejudicado.
Juizado é ruim pra caramba. É ruim. Eu tava vendo um jogo, ó, esses dias aqui.
É só jogar bola com... que o juiz não aparece, velho.
Com o Guilherme, era um jogo gringo, cara. Era... não sei se era francês, não sei. Cara, um pênalti escandaloso. Escandaloso. O juiz deu falta fora da área com os 2 metros, cara.
Então...
cara, mas é assim, eu fui, mano, o cara tá louco. O cara tava louco e deu falta.
Você
então
viu?
É ruim, a arbitragem é ruim.
É ruim.
É lógico que isso já é histórico.
Não, a gente sabe os favores.
Então, mas ajudinha pros caras.
Tudo bem, mas a gente
tem que
vai
passar por cima. É. Por exemplo, você vai jogar com os caras. Ai, vai apitar o irmão do PC Faria lá, né? Não, faz 4-0.
Joga pra caramba.
Joga pra caramba, dá rolinho, faz gol pra cacete. Cara, e aí?
Aí bate um, dois,
como
três.
Como é que o juiz vai falar?
Não tem
o juiz
como.
Olha pros caras e fala assim, mano, não dá, mano.
Não dá.
Não dá, cara.
Palmeiras tá impossível.
Ferrou.
Palmeiras passou em cima do Grêmio, da Ponte e tal.
Aí o cara tira o barato do Corinthians. Você não joga porra nenhuma.
Pô, nem na área você isenta pra dar pênalti, cara.
Então.
Porra. A gente viu os 3 jogos aqui. O Palmeiras jogando bem, consistente. Ninguém falou de juiz, vocês nem falaram de juiz. Aí como é a Weber? O Weber apitou Palmeiras e Santos na final da Copa do Brasil, fez uma puta arbitragem onde o Palmeiras foi campeão.
Cara,
só que quando convém, esquece juiz, irmão. Okay. O ano passado nós ganhamos aí também com erro e com acerto. O Palmeiras ganhou do São Paulo de virada 2-1 no Allianz Parque com gol impedido do Mina. E aí também ninguém falou nada, todo mundo achou legal. Então vamos esquecer juiz, vamos esquecer imprensa. O Moisés tá certo, o Dudu tá certo. Vamos jogar G4, nós estamos na nossa. Você vê o Palmeiras não vem falar de
arbitragem. Fazer certinho, tem que fazer isso. Certinho.
O Carilli, é engraçado, o senhor Carilli, que no primeiro turno... ah, eu não falo de arbitragem porque é arbitragem.
Agora
ele começou a falar.
Quanto convém?
É que eu falo. Ah, o juiz nos prejudicou.
Que piroca.
Pois é. Aí quando ele tava com 350 pontos na frente, ele não falou. Agora ele tá com 6 com o rabo na mão, ele tá falando. É certo? Não é certo. Então por isso que eu falo. O jornalismo não é legal fazer dessa forma.
Por isso que eu falo, Carilho é os meus ovos.
Meus ovos, meu. Vamos lá, meu. Vamos lá que a galera quer conversar.
Ei, Rádio, do Rafael aqui do Rio aqui, beleza? Já é? Ô, velho, eu tava vendo o programa do Neto esses dias.
Já acho
que foi segunda ou terça. O Veloso fez uma brincadeira quando ele colocou uma taça do Palmeiras e chutou a taça. Não sei se vocês chegaram a ver isso, cara.
Normal.
Eu queria saber na opinião de vocês o que demonstra isso, cara. É desrespeito ou é medo isso? Eu acho que o Palmeiras chega, velho. Acho que dá pra vencer esses 2 jogos que faltam.
Abraço, é medo. E, meu, isso é normal, cara. Eu chutaria também se pusesse uma taça do Corinthians na minha frente.
É medo, mas eu acho que o Veloso não podia se dar esse...
dar essa chance pro cara.
Não podia.
É a mesma coisa mesmo. Que o Veloso chegar, o Palmeiras é campeão, ele vai lá com uma camisa do Palmeiras no stand, ele corre o risco de sofrer...
O Veloso tá se vendendo por muito pouco, infelizmente.
É assim, o Veloso ele quer fazer a parte dele de torcedor, mas ele ainda não tem carta branca. Eu acho que assim, é desrespeito e medo. Só que ele não é um jornalista. Ele é um apresentador que ganhou um programa de televisão do Milton Neves e do Datena, senão ele tava roubando e vendendo latinha no farol pra sobreviver.
E tomando taçaça.
Tomando cachaça aí. Então, ele é um cara frustrado, o Palmeiras mandou ele embora, ele nunca foi pra uma Copa do Mundo, ele nunca foi um jogador, um atleta exemplar, ele já fez tanta cadeira, ele cuspiu em cara de juiz, de árbitro de futebol, sendo que o juiz é o cara que mais favoreceu o time dele na vida, e ele era o único...
Ele tinha que dar beijo,
selinho, e chupar os ovos da arbitragem.
Então
ele desrespeitou o Palmeiras, desrespeitou o torcedor, desrespeitou... Só que ele não é jornalista. Então, jornalismo ele não faz. Agora, não liga pra isso, viu? Daí não... Outra coisa. Às vezes vai convidados lá, vai repórteres ali no programa dele, que nem André Galvão, o Berton, até o próprio Quartarolo, o próprio Veloso, que os caras têm uma credibilidade, os caras fazem um jornalismo bom. Aquele programa não se resume só a ele. Tem os convidados também, que às vezes são convidados bons.
Ele é um jegue falante.
Só que ele é um idiota. É que nem o Mesa Redonda. Às vezes eu assisto porque tem convidados bons. Esses dias eu vi aí, o Rudy Landucci foi lá no Mesa Redonda. Só que tem o Miller. Só que tem o Chico Lang.
Na minha época...
Vocês querem que eu faça o quê?
É, meu Deus do céu, que emoção. Eu vou de graça.
Ah, obrigado. Aonde?
Aqui.
Vai aonde?
Aqui. Ele falei que essa,
eu vai, o cara da voz
é
isso?
É, o de cara da voz. Eu falei
vai, que vai,
o,
vai que é legal.
O microfone
vai no Zé veia. Que é facinho, facinho.
Que vai que é legal. Cala a boca. Legal. Vamos lá, mais um aqui, vamos lá.
E aí, galera da Web Rádio Verdão, boa noite. Aqui é o Rubens, sou aqui do Jabaquara, zona sul de São Paulo.
É meu vizinho.
Boa, Rubão. Com certeza
também sou palmeirense.
Boa.
Tô na expectativa, mas não estou me iludindo.
Não.
Certo?
Tá certo. Chão,
jogo após jogo.
Sim.
Vamos ver o que vai ser daqui pra frente.
Lógico.
Né? O Alberto Valentim é um treinador que tem um futuro muito, muito bom. Sabe o que faz, né? Não é bobo, ele conhece a equipe, conhece os jogadores.
Tem abdômen trincado.
O time do Corinthians tá nervoso.
Deixa o cara falar.
Tá sentindo que o título pode escapar, como que de fato pode. E o treinador deles também já está muito previsível, todo mundo já sabe as alterações, o esquema, o estilo que ele joga.
Boa.
O Valentim tem peças, né, em suas mãos que ele pode diversificar o jogo a qualquer momento. Então, tudo isso é uma vantagem para o Palmeiras. Mas lógico que só isso não basta. Nós temos que fazer a nossa parte, vencer, né? Entrar em campo jogo após jogo, sem pressão. Nós, como torcedor, acreditar sempre, mas sempre entender que o objetivo nosso é Libertadores, classificar. Se vir um título, é bônus. Valeu?
Valeu, Jabaquara. Obrigado. Se eu fosse
Jabuca.
Se eu fosse o Palmeiras naquele lance com os polícias, já teriam enviado pro STJD. Renato.
Nossa, tava indo pra Bangu.
Vamos lá.
Salve, pessoal da Web Rádio.
Esse tava
aqui
no chat.
É o Renato Apeloco, de São Paulo, Zona Sul.
Valeu, loucão.
Ô, Bocaline. Ô, Bocaline.
Qual é, Bocaline?
Então, queria saber aí de vocês qual a avaliação aí desses poucos dias aí do Alberto Valentim, na opinião de vocês três aí da rádio aí. Positiva, tem que melhorar, ainda não há tempo ainda para dar uma avaliação. Abraço para todo mundo que tá acompanhando aí também no YouTube.
Qual o avaliamento, hein, Claudio?
A avaliação é a melhor possível, né?
Também gosto.
O Valentim foi inteligente demais, porque ele viu que o grupo estava descontente com tantas mudanças que o Cuca fazia. O grupo realmente estava descontente.
Outro jogador não sabia se ia jogar no próximo jogo.
É,
né?
Não sabia que tipo de marcação ia fazer, que tipo de esquema tático ia ter. Então o jogador estava sempre perdido. Ele sempre ficava naquela indecisão se ele podia avançar, se ele tinha que ficar no meio de campo, se ele tinha que voltar para cobrir. Então, quando o Valentim assumiu, o que o Valentim fez? Ele já pegou um time que está acostumado a jogar, praticamente o mesmo time do Cuca, né? O que o Cuca deveria ter colocado para jogar, praticamente o mesmo time do ano passado, com algumas poucas mudanças, e fez isso. Montou um time num 4-3-3, hora 4-3-3, hora 4-4-2, né? Diferente do 4-1-4-1, que é um puta de um porra louca, de um esquema de jogo
que
não funciona. Só funcionou no Corinthians quando era o Tite, porque depois que com o cara ele começou
a desandar. Mas era por causa... Então, mas esse esquema funcionou bem com o Tite por causa das características dos jogadores que ele tinha.
Exatamente, ele tinha bons
jogadores. Agora, não adianta você querer fazer um esquema desse esquema lazarento, colocar o Borja para fazer uma função que fazia o Gabriel Jesus. Não vai dar, meu.
Então, e aí o que o Valentim fez? Montou um time, colocou cada jogador na posição que ele sabe, que ele gosta de jogar, que ele rende mais. E o time tá rendendo. Então fez tudo certo, foi perfeito, Valentim.
Cara, só pra terminar aqui rapidinho esse assunto que nós vamos fazer passar a tabela.
AP, e o AP dele deve ser da hora, né, velho? AP louco.
Pera aí, vou cortar seu microfone por 3 segundos. AP louco.
Congela
o Cláudio Ritt, ó. Eu, como quando atuava, jogava.
Atuava?
É, atuava.
Já perguntaram aqui no YouTube se você foi desmascarado.
Já
tá?
Foi desmascarado já.
Eu?
É, perguntaram no chat do YouTube se era verdade que você jogou, a gente já te desmascarou.
Não, joguei bom, joguei muito bom. Eu jogo ainda, mas. A
você
melhor
tem
coisa...
taças igual o Raul Bianchi tem?
Não, nunca joguei na luzinha.
Olha aí, tá vendo aí?
O jogador precisa saber se ele é titular, se ele tá no esquema do treinador, como que ele pode ajudar. O Cuca, o cara não sabia quem entrava amanhã, quem vai ser. O cara ia pra casa dele, ele não sabia se ia jogar ou não. Então o cara não sentiu o jogo. O treinador, ela é legal, o treinador fala assim, ó,
O Filipão era um desses caras. Ele falava assim pro cara: meu, amanhã você vai jogar, eu vou colocar você, você vai arrebentar. O cara já ia pra casa dele louco, pensando como ele ia fazer a jogada, como ele ia fazer o gol, como ele ia comemorar, como ele ia marcar o jogador tal. Com o Cuca não, o cara não sabia se ia jogar ou não. Aí o Cuca chegava lá: ah, hoje eu vou colocar Antônio Carlos, Juninho e Zé Roberto. Porra, o Egídio tava achando que ia jogar, o Bruno Henrique, então o Cláudio Ritchie. Quando é desse jeito, não dá, velho.
Te falar um negócio, tem uns... Ó, classe jornalista tá lascada, zoada. É... E tá um fedor, quem peidou aí, mano? Mamãe.
Alguém tá fedido,
hein? Ah, deve ser o lixeiro. O Boris latiu?
Não.
A classe do jornalista já tá sucateada, zoada, paga um pouco. E tem uns caras que ainda... Os caras que vendem miojo, mano. Tem que se lascar mesmo, né?
Miojo?
É. Aquela foto que eu te mostrei ali.
Ah.
Pô, os caras ainda vão lamber bola de... Não, tem que se lascar mesmo.
Então, esse jornalista aí, segundo ele, votou na gente na CESP. Pelo menos fez alguma coisa de bom. Campeonato Brasileiro. É... Jogos que vão começar nesse sábado. Tem São Paulo e Santos no Pacaembu. Tem Flamengo e Vasco no Maracanã. E tem Atlético Paranaense e Chapecoense no Paraná. É, no dia 29, no domingo, tem o Atlético Paranaense que encara a Chapecoense. Oh, cuidado, Atlético Paranaense. Dá azar, sim, ganhar da Chapecoense. Hein? Tem Fluminense e Bahia, tem Atlético Mineiro e Botafogo. E tem Ponte Preta e Corinthians, às 5 da tarde. Também no dia 29, às 18 horas, tem Sport do Recife e Coritiba. E também às 18 horas, Vitória e Atlético Goianiense. Às 19 horas do domingo, o jogo isolado das 19 horas, Avaí e Grêmio. Na segunda-feira, fechando a rodada e já sabendo o resultado de todo mundo, tem Palmeiras e Cruzeiro, transmissão ao vivo da Web Rádio Verdão, onde Bruno Massa veio me pedir e eu falei não.
Eu
sou bem bonzinho.
Ah, ele tá cadastrado todo mundo, viu?
Todo mundo. Ele quer narrar.
Ele vai como escrita.
Com escrita. Tabela de classificação: Corinthians com 59, Palmeiras 53, Santos 53, Grêmio 50. Em quinto colocado, o Cruzeiro tem 47 pontos. O Botafogo no G6 com 47, o Flamengo com 46. Ali, quem não chove não molha: Vasco com 43 é o oitavo, Atlético Paranaense é o nono, Atlético Mineiro é o décimo com 41, a Chapecoense é o 11º com 38, Bahia é o 12º com 38, Fluminense também tem os mesmos 38 em 13º. Na 14ª colocação vem o São Paulo com 37, o Sport com 35, o Avaí com 34. Na zona de rebaixamento, Vitória, Ponte Preta, Coritiba, Atlético Goianiense. Lembrando que se a Ponte Preta ganha do Corinthians, ela joga Sport do Recife e Avaí para a zona da degola. Então o Vitória tem que ganhar do Atlético Goianiense em casa e a Ponte Preta para ambos saírem da zona de rebaixamento. Lembrando que o São Paulo, mesmo perdendo para o Santos no Pacaembu, não entra na zona de rebaixamento ainda. Artilheiro da competição é o Henrique Dourado com 16 gols, Jô com 15 e Luca com 10. Que o Luca marque uns 3 no domingo, né? Só pra deixar ali bem tranquilo.
Ô Zé, você viu aqui o Cristiano, o Kit, ele colocou aqui o lance e colocou agora no seu site que o Santos recebeu uma notificação judicial de pedido de rescisão contratual do Zeca.
Então, o Zeca não vai mais ficar no Santos.
É, né? Lógico, os caras vão lá pra bater no cara, você acha que...
Tá certo, cara. E, ele, cara, e outra coisa, o cara rescinde...
Hoje eu vi
e sai tranquilo, viu?
Hoje eu tava vendo...
Hoje eu vi pro Palmeiras.
Hoje eu tava vendo a Palmeiras live do... Palmeiras,
esse cara aí, mano.
Eu tava vendo a live do Bicho. E tava o Zé Elias. E ele falou uma parada como jogador, ele falou: meu, pior coisa é a torcida ir fazer isso. Pior coisa. Falou: cara, meu, você já tem a pressão de ter que vencer, normalmente, jogando num clube grande. Quando vai um cara desse, mesmo que seja essas... Ó, oh, Vinto, a gente tá junto, vamos te apoiar. Cara, você fala, foi, errou.
Ah, sim.
E aí ele contou um caso que aconteceu uns tempos atrás, cara, que foi... que vieram cobrar lá a galinhada quando ele jogava. No jogo seguinte, todos os jogadores armados no vestiário. Nossa. Aí ele falou: você acha que o cara vai jogar pensando no jogo?
Ah, lógico que não. Começa a receber ameaça e tudo.
Então, cara, você tem uma outra... Eu acho que é tiro no pé isso, cara.
Eu posso falar? Eu acho que isso aí é tudo coisa mandada, hein? Outra coisa, o aeroporto não sabe.
Mas o Corinthians eu acho que tem que cobrar mesmo.
Então, mas o aeroporto, você não, o cara lá do aeroporto não pode falar: ô, Santos,
eu ia
tem uma porra, fuzil. Tem meia dúzia de tiozinho aqui com bengala, querendo tacar aparelho de surdez em vocês aqui. Não desce pela pista, sai por outro lado. O aeroporto não avisa, deixa os caras entrar, ameaçar jogador. A diretoria que manda mesmo o cara ir lá fazer isso aí, pressionar jogador e tal. O cara já sabe que o Lucas Lima não
diretor,
vai ficar.
O diretor tá dando tiro no pé.
No pé. Aí o cara rescinde, perde o jogador, perde dinheiro. E o Lucas Lima vai embora de graça. E
perde o campeonato.
Não vai ganhar porra nenhuma. E nem Paulista ganhou pra contar a história. Cláudio Ritt, só pra avisar antes da gente terminar, AP significa que é de artistas. É, procurando espaços. Louco. Espaço louco. Que é galera da arte de rua. É um apelido antigo. Então AP louco é artista procurando espaços na rua.
Oh, isso é legal.
É grafiteiro, é os caras que fazem grafite, né? Desenho. Ah,
tem várias, tal, né?
Tags,
tem aquelas malabares, tem um monte. Tem artista de rua que toca música,
faz teatro. Você viu aquele... eu mandei pra vocês o vídeo daquele cara prateado.
Eu gostei do Dantop.
Você gostou da coisa?
Do Dantop.
Sabe aqueles caras que ficam, tipo, prateados? Os caras se pintam tudo prateado. Então, você viu o vídeo?
Eu mandei pra vocês o vídeo.
Tem uma estátua viva que tá carcando uma mulher.
Ah, mandou.
Mandei pra vocês, vocês não viram?
Ah, vi.
Tá na Holanda, isso aí. É. E o cara vai, e os caras olhando e dando jogando dinheiro.
Na Holanda, essa porra aí.
Ó, que delícia, cara. Eu queria fazer uma baguncinha lá. Ah, lógico, faço. Vamos finalizar com uma última mensagem e vamos embora já, hein, galera. Vamos lá.
Cristiano aqui de Guarapuava, no Paraná.
Vamos lá.
Fala, galera da Web Rádio Verdão. Cristiano aqui de Guarapuava, no Paraná. Vai, Verdão, vamos ser campeão. Chupa gambazada. Um abraço.
Valeu, abraço.
Valeu, Cristiano. Provavelmente ele deveria estar correndo para marcar o zagueiro. A bola bateu no passo errado, no passe errado que ele deu e aparentou ser gol de letra. Já no lance do chapéu foi um erro de domínio que ele tentou simular uma falta e recebeu o passe dele mesmo. Estou falando do Daverson. Daverson, destaque do jogo de treino. Fez um gol de letra, outro depois de chapelar o zagueiro, está levando a melhor em todas. É o Felipe Lucena que postou no Twitter. E ele foi printado aqui, esses prints, sempre desmascarando a galera. Vamos embora, né?
O cara do Nação Alviverde aqui, vamos. Falou um negócio, é verdade, ó. Amanhã o que vai ter de jornalista cravando o Zeca no Palmeiras, né? Porque, pô, isso aí, imagina se o empresário do cara não quer que aconteça isso. Porque vai valorizar o cara pra caramba, né?
Ah, sim, mas isso aí é normal. E todo bom jogador vai ser bem visto no Palmeiras. Agora, o Palmeiras também está de olho no lateral esquerdo do Atlético Paranaense, que chama Sid Clay. Pode ser que pinte aí no Palmeiras. Vamos embora, hein? Tá. Vamos embora, vamos nessa. 10 horas, 30 minutos, ao vivo pelo YouTube, agradecendo demais. Cláudio Ritt, manda umas considerações finais aí para essa galera maravilhosa no YouTube, pra gente encerrar aqui. E você, Cláudio Ritt, já dando seu destaque final
já
também.
Já vou entrar no meu destaque final. Já entrou lá, webradioverdão.com.br/ajudar. Mano, é importante, eu tô falando pra vocês, mano. Acredita, mano. Vai lá, ajuda nós. Não tem um quaisquer pra dar uma ajudinha? Ô, é 10 conto. Leme réis. É duas brejinhas.
Fácil. É mais barato que o...
Mas não tem. Ah, puta, tô zoado igual o André. Ah, beleza.
Beleza.
Né? Os caras só ligando, tal, cobrando, tal, tal, tal. Então, vai lá, curte as nossas redes sociais.
Quero
YouTube,
que você...
Twitter, Facebook, Instagram. A do parceiro, Instagram, entendeu? Pelo menos!
É isso aí, André Neri. Placar para Palmeiras e Cruzeiro.
Jogo difícil, disputadíssimo. Placar magrinho, mas eu acredito num 4-0 Palmeiras.
Ponte Preta e Corinthians.
A Ponte sempre entrega. Eu acho que vai ser 2-1 Ponte.
E Santos e São Paulo.
Santos 5, São Paulo 0.
Tá certo. Cláudio Ritt, considerações finais aqui, já agradecendo a galera no YouTube, o J. Oliveira, né, Cláudio, o Grima tá por aqui, o Cristiano KYT,
KY,
que delícia.
Não, tem gente pra caramba.
Janaína aqui, Moura, João Vitor Adano.
O J. Oliveira, J. Antônio, o nome do cara, velho.
Muito da hora.
O Cristiano Kitt, o R. Grima.
A nossa live hoje bateu maior que a live da Transamérica, hein? Vamos superar a da Energia 97, se Deus quiser. A da Transamérica tava dando 79, 89 pessoas no Facebook. Nós batemos de 130, 200 aqui. Foi legal, foi muito bacana. Cláudio Ritt, seu placar para Palmeiras e Cruzeiro?
Palmeiras 2-0.
Ponte Preta e Corinthians.
Corinthians 1, Ponte 2.
E Santos e São Paulo?
São Paulo 1-0.
Tá certo. Muito obrigado, galera. No oferecimento de Premiata FCV, Pizzeria Cezani, pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. Tá precisando de hospedar um site bacana para não cair, para não ter defeito nenhum? Uma hospedagem de responsabilidade? Entre agora mesmo em e-consultors.com.br. HFC Hamburgueria, que faz a diferença na Zona Leste de São Paulo. Pires do Rio 4480. E vamos lá, galera, no Instagram do Vai Que Tô Te Vendo. Entra lá no Instagram, chegando a 2.000 seguidores no Insta do Vai Que Tô Te Vendo. Você concorre a uma camiseta legal do site dos caras. No dia 5 de novembro, Palmeiras e Corinthians, sorteio para você que participou do nosso programa de hoje. Vai participar do nosso programa do feriado também, porque feriado vai ter programação aqui sim, porque é a véspera do jogo do clássico. Nós vamos estar aqui sim, ao vivo com você. Nós vamos sortear chaveira e camiseta, tá certo? Encontro marcado, martelado. Segunda-feira, às 8 horas da noite, Allianz Parque, casa cheia, são mais de 27 mil agora ingressos vendidos. O Palmeiras promete um bom jogo, uma boa vitória, e eu espero você no Bar do Caveira, Caraibas 85. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e avante, Palestra. Valeu, galera, um grande abraço, tchau.